Viventes e filosofantes, estamos começando mais um podcast do Livro e Liberdade.
E como sempre, cada podcast é um podcast especial. Não, eu às vezes tenho o costume de falar mais um, mas é apenas o... É que o português me limita. Porém, cada um é feito com carinho. Tipo, quando uma mulher vai dar luz a um filho. Tem todo esse trabalho, acreditem. Acreditem, existe todo o carinho por trás. E hoje, como sempre, os nossos participantes mais cultos aqui da internet brasileira. E aí, Almirante, tranquilo?
Beleza?
Beleza?
Feliz. Coringão ganhou.
Coringão ganhou, é verdade. Opa. Verdade.
Nos pênaltis, cara. Emoção total.
E aí, André, como é que você tá?
Senhora, tudo bem? É isso aí, tamo aí mais pra mais uma discussão acalorada aí, vamos lá.
Mais uma discussão acalorada. Elaine?
E aí, tudo bem?
Tudo bem, estamos em paz. E você sabe que, antes de nós começarmos, eu assim, não sou muito de ver jogo de futebol, né? Mas eu vi os pênaltis hoje. Hoje eu vi os pênaltis, pra ver o que ia acontecer. E lá no último pênalti que o Corinthians... Foi o Alexandre Pato, se não me engano.
Foi.
O Rogério deu o quê? Deu 5 passos pra frente?
Eu pensei que minha TV era 3D. Eu quase que vi o Rogério sendo caindo assim na minha sala.
É, pior que foi, cara. Ali ele invadiu mesmo.
Eu falei, ó, não entendo muito futebol, mas que ele quase foi pro meio do campo, ele quase foi, né? E além da matemática, né?
Ainda cara... bem que ele não é dono de relojoaria, né? Já pensou, ia estar sempre adiantado os relógios dele.
Porra! E você tem uma coisa, é matemático, né? Quanto mais perto você se aproxima da bola, melhor pra fechar um ângulo, né? Não sei quem foi o gênio que disse que o goleiro não pode sair da linha enquanto tiver... Quando o cobrador for chutar o pênalti. E outra coisa também que eu reparei é que a torcida não, a torcida não. O time de São Paulo brigou com o juiz por ele ter voltado o pênalti.
Foi.
Mas nossa, cara, tipo, mas que sem noção total. Parece que eles, tipo assim, ah, já que a gente perdeu, vamos botar culpa em alguém, né?
O Rogério que é tido como um cara culto, mas é um dos mais reclamões da história do futebol paulista. Ele reclama demais.
Porra. Mas sabe o que eu tô achando que é? Eles estão tentando achar alguma justificativa pela derrota, porque eles compraram aí, não tem um monte de jogador bom ali? Caro, na verdade, não é que seja... É caro, não significa que seja bom. Tem o
do São
Luiz
Paulo?
Fabiano. É, Luiz Fabiano.
Ah, cara, em relação de valores, não.
Não,
São Paulo tem. Acho que é só o Pato, só o Ganso e o Luiz Fabiano que.
E aquele
que tem
outro. O trator lá que sai é.
Trator?
É, que sai fazendo falta todo mundo. Luizão, como que é o nome dele?
Ah, o Lúcio.
É, ele também foi um pouco caro. Assim,
foi mais ou menos. Mas o Corinthians tem, o pessoal do Corinthians vale bem mais hoje, cara.
Ah, sim, mas a questão é, você imagina, o São Paulo foi no investimento e não tá tendo retorno, né? Já perdeu o Paulistão. Enfim. E outra coisa importante pra todos nós aqui, assim, bons pra uns, ruins pra outro. 5 de maio. Alguém sabe quem fez aniversário hoje?
Da minha mãe.
Parabéns aí, Dona Mãe Delaine.
Dona Elza.
Dona Elza, que está ouvindo, a nossa fã, eu sei. Mas tem uma outra pessoa, estudada na filosofia, sociologia, que fez aniversário hoje.
Ah, é?
É. 5 de maio de 1818.
Deve ser o Marx.
Ele mesmo está fazendo aniversário. Ai,
Olha aí, hein?
5 de maio de 1918, Karl Marx.
Faz olha aí.
Que legal.
Ah, o cara é literal e sabe mais do que a gente, cara.
O mundo chora, o mundo.
Que foda. Parabéns, Luciano.
Não, pô, você acha que eu não vou saber o nome do homem que inventou uma doutrina que matou mais de 100 milhões de pessoas? Não. Claro que eu vou saber a data do aniversário dele.
Não. Não, e tem várias outras coisas legais pra você saber dele. Tipo, ele era sustentado pelo Engels, comeu a empregada.
Ah, mas comeu a empregada de praxe, né?
Olha então, mas um cara que tem que
mas não pode agora. É porque
mas ser sustentado...
Na época do Marx tinha a PEC 33, né? Por isso que ele fez isso.
Ó, tá tudo na ego isso daí, né?
Então, ser sustentado não diminui nada, porque Platão também ajudou muito Sócrates. E isso também não diminui nada Sócrates.
Não, mas não era ajuda financeira, né? Eu tô falando uma questão... O Marx era um crítico da burguesia, mas talvez sem a ajuda burguesa do Engels ele não tivesse... porque ele era um perdido, né? Ele, dinheiro por conta dele ele não tinha, né? Ele ficou esperando a família dele morrer pra herdar alguma coisa, né?
Ah, mas a crítica, as teorias, a maioria as teorias, as críticas, a maioria são feitas por... A maioria é feita pela burguesia.
Burguesia.
Ué...
E ele também era... O Marx também, ele tinha flertes com o satanismo, né, durante a adolescência. Não, não que eu acho que isso seja um argumento, só uma curiosidade.
Ah, até aí, né?
É o consultor dele, né?
Todo mundo... Olha só, deixa o Plínio saber disso daí. Deixa o Plínio saber que se você, que janta com ele toda quinta-feira, saber que você falou isso. Então, senhores, vamos ao assunto que interessa, senhores e senhoritas, claro. Porque pra mim, nenhuma mulher é casada, eu já aviso logo, certo?
Falou!
Assunto que interessa de hoje, que devido aos casos polêmicos que estão acontecendo, nós vamos falar sobre o Lobão. Não exatamente sobre a vida do Lobão, mas o que ele falou, as declarações dele, que gerou um grande burburinho no meio... enfim, no meio artístico, no meio político, porque ele trouxe toda aquela história de novo que nós já conhecemos, né? Não é a primeira vez que ele fala isso. Eu já ouvi e vi programas dele falando sobre isso, falando sobre outras questões. E agora ele lançou esse livro, que se eu não me engano é O Manifesto do Nada na Terra do Nunca, que ele falou exatamente a mesma coisa que ele sempre, ou melhor, desde que ele se arrependeu ou se decepcionou com a sua vida... não vou dizer uma vida petista, né? Mas uma vida, assim, de comunista. Ele vem sempre dizendo essas mesmas coisas, tipo, não é novidade. Só que depois que ele lançou esse livro, não sei por qual motivo, ou por causa de escândalo mesmo, a imprensa resolveu colocar, nossa, olha o que ele tá falando contra a Dilma, e etc e tal, olha o que ele tá falando da CUT, da ditadura militar, mas é uma coisa que ele sempre falou. Só que agora veio de novo os holofotes ficaram sobre ele novamente depois que ele lançou esse livro. E como foi o André Assi que sugeriu essa pauta, não mais do que justo do que ele desenvolver e dizer-nos quais são os pontos que ele acredita que tem que ser tocado sobre o que o Lobão está causando. Diga, meu cara.
Então, gente, é o seguinte, o que me chama a atenção aí nesse caso do Lobão, eu acho que tem duas coisas a serem colocadas, né? Em primeiro lugar, E antes, né, tem uma questão para mim ulterior aí, se o que ele disse é verdade ou não. Se o que ele disse da ditadura é verdade ou não, da Dilma, do PT, dos Racionais, né? Ele falou sobre tudo, da Lei Rouanet, do rap, né? Antes da gente avaliar se o que ele disse é verdade ou não, tem sentido ou não tem, tá amparado pela lógica, pela realidade, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer quando a gente é honesto intelectual, isso tem que ser feito, tudo bem. Mas eu acho que tem uma questão ulterior aí, né? Que é uma questão que quase ninguém percebe, que assim, a reação que teve em cima das declarações do Lobão não foi uma reação de, olha, vamos ver o que ele disse, vamos analisar se é verdade, se é mentira, se é fato, se não é. Não, não, não. Foi no sentido de ele não ter o suposto direito de dizer. Né? Eu vou me espelhar aqui no texto da Sinara Menezes, né, a polêmica. Ela fala lá de que ela cita o Lobão e o Roger, né? O Roger do Traje Rigor. E ela fala que eles são direitistas derrotados, né? Derrotados direitistas. E aí a gente lê o texto, a gente procura, a gente tenta, né, passar aquilo num filtro, extrair um argumento que seja, e a gente não consegue. Então, olha só, o máximo que a gente consegue chegar, o máximo que a gente consegue atingir de argumento, consegue extrair de argumento do texto da Sinara Menezes, é que, não, parece que o Lobão ele não teria o direito de falar isso, né? Pelo fato dele ser artista, automaticamente ele tem que ser petista, automaticamente ele tem que ser a favor de todos os artistas mamarem na teta do Estado por meio da Lei Rouanet, todo mundo tem que condenar a ditadura. Esse aqui é o meu problema, e eu acho que isso é um problema anterior até ao que se ele, fato do que ele disse ou não é verdade, né? Porque assim, o que está implícito nos discursos, em todos os discursos que eu li contra as declarações do Lobão, não é, o foco não é se o que ele disse é verdade ou mentira, parece que essa é uma questão trivial, né? O foco é como ele ousou dizer tais coisas, quem ele pensa que é para falar mal do PT, para falar mal dos Racionais, para falar mal de não sei o quê, né? Então passa essa ideia de que, olha, é aquela tecla que eu sempre bato, né? Assim, a política hoje, pensando no Brasil, ela não é vista, por exemplo, uma religião que a gente tem dois polos, sei lá, tem o crente e o ateu. E os dois discursos, eles são igualmente, eles têm um status racional equivalente. Não, não, em política, ou você é de esquerda, no Brasil pelo menos, ou você é de esquerda, você adora o PT, adora a Dilma, ou você adere a todas essas premissas da agenda de esquerda, ou você simplesmente não tem direito ao discurso, né? E assim, tem vários exemplos disso. O texto da Sinara, por exemplo, é uma série, é pura agressão, ou é agressão, né, falando que eles estão decadentes, tá? Se ele tá decadente ou não, o que isso tem a ver com ele criticar o PT? Nada. Se ele é direitista derrotado, o que isso tem a ver com crítica ao PT? Nada. Ou seja, a crítica em si, ela fica de lado para você agredir o sujeito que fala, e passa desapercebido toda uma questão argumentativa, e aparentemente ele não teria o direito a esse discurso. Eu vejo isso muito claro, eu costumo brincar. Eu vou tentar citar os exemplos aqui sem fazer maiores menções. Estou referindo aqui a pessoas do meu cotidiano. Eu costumo, tem uma pessoa que é fissurada com esse negócio de comunismo e tal, e eu falo para essa pessoa o seguinte: olha, no meu mundo você existe. No meu mundo, sabe o que acontece? Eu te chamo para discussão e racionalmente a gente resolve os problemas. Você dá seus argumentos, eu dou os meus, e as pessoas resolvem, decidem quem é o melhor, quem tá certo. No seu mundo, eu não existo. Tá? No seu mundo, o meu discurso não existe. Tá? E é curioso, porque, assim, embora eu esteja vendo a confirmação disso nesse caso, isso é uma coisa que eu já sabia na teoria, porque isso é uma premissa básica do marxismo cultural. E eu tô vendo isso na prática. Outro dia eu tava discutindo com uma outra pessoa aí também, que não era essa mesma pessoa, fã de comunismo, mas era uma pessoa totalmente à esquerda. Eu tava falando assim, eu peguei ela meio no pulo, né? Eu falei, ah, pode falar a verdade, no seu mundo ideal, no seu país ideal, pessoas como eu, tá? A gente tava falando do Rodrigo Constantino. Pessoas como eu e como o Rodrigo Constantino não teriam direito ao discurso. Aí a pessoa falou assim, ah, é verdade, você sabe, né, que esse negócio de democracia não cola muito, né? Aí eu falei, não, eu sei que pra você não cola. Eu sei que o seu sonho, eu costumo brincar, né? Falo, vocês têm sanhas totalitárias, né? E cada vez vocês estão escondendo menos as suas sanhas totalitárias, né? Ou senão eu brinco, né? Esse pessoal de Sinara Menezes, ela dorme e ela acorda molhada quando ela sonha com um mundo onde não existe o discurso do Lobão, não existe o meu discurso, não existe o discurso do Roger, né? É um mundo onde só existe o discurso dela, onde só tem direito à palavra quem for dizer, quem for falar bem do PT, quem for falar contra a ditadura, quem for falar a favor dos artistas mamarem na teta do Estado, né? E a verdade dessas questões, onde fica? Porque olha só, mesmo que o Lobão não tivesse dito uma verdade sequer, e daí? Ele não tem o direito de falar? Será que todas essas questões que o Lobão tratou são tão pouco controversas assim? Será que é tudo tão claro, límpido, claro e distinto, cristalino? Não, é tudo é óbvio que o governo do PT é lindo e maravilhoso. Ninguém precisa discutir isso. Ninguém precisa falar isso, né? É óbvio que na propaganda do PT ter uma bandeira vermelha na frente da bandeira do Brasil, é claro que isso não quer dizer nada. Isso não deve ser discutido, não deve ser falado, não deve ser mencionado por ninguém. Óbvio, naturalmente. Então, mesmo que esteja errado, qual o problema em se fomentar a discussão, em se haver a discussão? Porque o problema para essas pessoas é a discussão, e não o assunto da discussão em si. Tanto é que os textos, eles não se voltam sobre os argumentos, eles se voltam sobre o discurso. E, ou seja, eu pergunto, qual o problema de existir o discurso do Lobão? Será que você não mostra as evidências, então? Prove porque ele está errado. Agora, não questiona o direito dele de falar isso que ele diz. Essa questão da Lei Rouanet. E essa questão toda que disseram também, ah, o Lobão está tentando chamar a atenção. Pra mim isso é furada. Ele poderia ser mais um artista da esquerda caviar, mais um a receber dinheiro dessa Lei Rouanet ou dinheiro do governo. Eu li uma reportagem ontem que a Daniela Mercury, ela vai receber 1,5 milhão do governo. Eu não sei se é pela... Eu não conheço os pormenores dessa Lei Rouanet, mas eu sei que ela vai receber 1,5 milhão de dinheiro do governo. Ou seja, o governo financiando cultura. Enfim, isso é errado de cabo a rabo, porque, em primeiro lugar, você fala de cultura para a esquerda, né, eles são totalmente relativistas. Qualquer tranqueira é cultura. Mas na hora de financiar, eles financiam coisas específicas. Então, peraí, você acredita que tudo é cultura, mas você só financia algumas coisas. Por que esse valor exorbitante? Por que financiar essa coisa específica? Então, se o Lobão quisesse simplesmente, ele poderia ficar na dele e arrumar uma maneira de obter esse dinheiro aí. Então esse negócio que ele tá querendo chamar atenção, isso é bobagem. A chamar atenção para ganhar dinheiro. Ele poderia ganhar o dinheiro de uma outra maneira, né? Então assim, acho que isso é besteira, né? Ele apenas, o que o Lobão é? O Lobão é um cara que não quis aderir ao discurso da esquerda caviar artística, né? Aquele pessoal que adora receber dinheiro do governo, adora cobrar super caro, não faz um show de graça, um show sequer de graça, né? Adora receber dinheiro de quem vai assistir o show que não é pobre, que é burguês, é classe média, classe alta, né? Adora receber mais dinheiro do governo, mas no discurso se diz socialista, né? Se diz comunista, sei lá, se diz esquerda, o que for. O Lobão não quis ser assim. E daí? Qual o problema? Entendeu? O que me chama a atenção nessa onda, nessa Al-Qaeda virtual, né? As palavras do Reinaldo Azevedo contra o Lobão, contra o Roger, é isso. Né? E daí que ele disse essas coisas que ele disse? Qual o problema? Mesmo que tudo seja mentira, mesmo que fosse o caso de tudo ser mentira, não se justificaria tudo isso que aconteceu. Ah, se for mentira, a gente mostra que é mentira, mas o cara pode falar. A gente prova que é mentira e pronto, ele fica lá legado à vergonha. Agora, não. A questão toda desse pessoal é se o que ele disse ou não. Se o que ele disse, se ele tem o direito, se ele pode. Nossa, que absurdo dizer isso. Não é nenhum absurdo. Todas as questões que ele tocou são, no mínimo, controversas. No mínimo. Você pode sentar e discutir cada um desses pontos aí uma hora. Regime militar, PT, Racionais. Gente, essas músicas desses Racionais, assim, eu não sou um expert, não conheço todas as músicas, mas esse Mano Brown, ele não é nenhuma flor que se cheire. Eu lembro que ele já disse uma coisa que eu até me senti desconfortável. Ele falou, ele disse que não gosta de descendente de italiano. Falei, olha, em primeiro lugar que ele disse isso e ficou dito, ficou jogado no ar, ninguém persiste. Imagina só se algum artista fala que não gosta de descendente de africano. Ia ser o fim do mundo. O cara disse que não gosta de descendente de italiano e o que, que aconteceu? Nada. O pouco que eu conheço das letras dos raps do Mano Brown, ele tá lá fomentando o dito do conflito de classe, né? Porque eles lutam contra o conflito de classe, mas eles só falam disso, né? Então é o branco versus o negro, o rico versus o pobre.
Ah, André, então você conhece pouco mesmo, André. Então. Deve ser isso daí, cara.
Vou me manter.
Não é tão superficial, não, assim.
Tá, nesse ponto, então, realmente, eu não conheço e também não tenho a menor vontade de conhecer. Porque o pouco que eu conheci esteticamente não me agradou. Se não me agradou esteticamente, e sendo uma música, não faz sentido eu ir atrás disso daí. Então talvez nesse ponto a minha análise seja um pouco superficial. Mas a questão é, isso é feito. Pode não ser em todas, pode não ser a tônica geral, mas isso acontece, isso é complicado. E enfim, se fosse um outro grupo fazendo essa mesma coisa, daria uma polêmica danada. Como é ele, não tá acontecendo. Agora, a grande questão é, o Lobão criticou o Mano Brown. E daí, o cara é santo? Ele é incriticável? Não pode criticar a arte do cara, a música do cara? Não pode, é incriticável. Ele é inabalável, é perfeito. É o suprassumo da cultura brasileira, nata artística, tupiniquim. Não pode falar mal do Mano Brown de jeito nenhum, ninguém pode falar. Entendeu? Isso tudo, então, pra fechar aqui a minha primeira participação, foi tudo isso que me chamou a atenção, porque eu me vi muito inserido nessa discussão, né? Tentem, todo mundo, mesmo que você não seja, tenta fazer esse exercício. Chega numa discussão uma discussão qualquer, e diz que você é de direita, pra você ver. As pessoas, elas não vão perguntar quais são os seus argumentos e refutar seus argumentos, elas vão fazer cara de nojo.
Eu sei como é que é isso.
Nossa, como você pode ser assim? Entendeu? Por quê? Porque as pessoas, elas não veem o espectro político como uma coisa com polos e com gradações e posições, e cada posição tem o seu direito do discurso, no mínimo o seu direito ao discurso. Então, sei lá, o ateu e o crente, eles podem falar. Agora, o cara de direito, ele não pode falar, ele não tem o direito de criticar o PT. Isso é uma coisa inconcebível. Imagina, o PT é perfeito. Ele é incriticável. Imagina alguém criticar o PT. Não pode. Então, isso que me incomodou, foi isso que eu me vi na pele do Lobão aí. Então você faz, qualquer um deve fazer esse exercício. Agora, diz que você solta uma opinião de esquerda. Ah, vai passar desapercebido, vão achar bonitinho, porque é cool, é cult, é intelectual. Ah, sou a favor da liberação da maconha. Por quê? Ah, não sei, eu sei que eu sou, porque é legal ser. Você vai ver que pode ser que o cara tenha, e existem bons argumentos, né? Não tô nem questionando a discussão, mas tô questionando o discurso. Então, tudo o que me chamou muita atenção nesse caso aí foi isso. E só pra encerrar mesmo, já passo a palavra para as outras pessoas, ó, comentários progressistas que eu li aqui falando do Lobão. É um babaca, filho da puta. Essa oportunidade que ele tem de falar foi porque muita gente lutou ou morreu para ele poder ter essa liberdade de se expressar. Ora, se ele tá só tendo a liberdade de se expressar, qual o problema? Ele não pode se expressar? Né? Olha só esse aqui. Depois, se for o caso, eu posso até tirar um print disso. Pena que não temos um paredão. Ou seja, é aquilo que eu falei no começo. O sonho dessas pessoas, elas sonham durante a noite com um mundo onde pessoas com o discurso do Lobão, com o meu discurso, qualquer discurso oposto ao deles, vão pro paredão. Eles dormem à noite, sonham com isso e acordam molhados. É isso que eles adoram. O sonho deles é esse. Né? Não adianta querer falar que não, porque é. Então, falando que ele era uma puta intelectual, né? Que ele está decadente. Eu queria saber o que o fato dele supostamente estar decadente tem a ver com os argumentos do que ele disse, né? Ah lá, o Lobão cita e elogia o Pondé no fim da entrevista. Tipo, olha só que crime, ele elogiou o Pondé. Ah, uma outra coisa, para escrever o livro dele, ele leu Olavo de Carvalho. Olha só que absurdo, gente, que pecado, que heresia, que sacrilégio. O cara leu Pondé e Olavo de Carvalho, vamos mandar ele pro paredão. Então, assim, o que me chamou a atenção mais até do que propriamente os argumentos dele, pra mim, se é verdade ou mentira é uma questão menor, o que me chamou a atenção foi isso daí. É isso. Por enquanto.
Pois é.
Tá nervoso, hein?
Não, né? A ira também está indo dentro do meu coração aqui. Então, mas é a Elaine agora ou o Almirante? Quem que prefere?
Ah, não sei. Ela... Quer ir primeiro?
Acho que ela
e aí, dona Elaine?
Deixa no mute, deixa no mute.
Tava no mudo.
Você quer falar primeiro?
Pode falar aí.
Ah, então. Bom, deixa eu começar.
Um dia mais, um dia menos, não tem mais.
Não, ó, primeira coisa, eu acho que é muito, muito ibope aí pro Lobinho, né? Ele é, tipo, só mais um artista que, numa época da democracia brasileira, ele fez até um gesto legal lá, que foi no Faustão, quando ele cantou pro Lula lá na época daquela eleição e tal. Então, assim, aquele tempo ele mandou bem pra caramba e ele continuava mandando bem, até começar essas declarações aí. O problema dele não foi nem ele, a opinião dele. Não é porque, por mais errada que ela esteja, que a gente tem que aceitar e não, vamos discutir isso. Não, cara. Você não gostaria de ser acusado de algo que você não faz, entendeu? E as pessoas que gostam de você também não vão gostar. Eu mesmo, eu gosto do Racionais há muito tempo. Eu ouço desde sei lá, já 8 anos, 9 anos de idade eu curto os caras. E sempre todas as músicas deles, todos os CDs, sempre comprei o disco, né? Na época que era do disco. Então, assim, sempre eles passaram uma ideia que era a minha realidade, entendeu? Era o que eu ouvia ali. Eu ouvia um ou outro, cheguei a ouvir, ele tem algumas músicas legais e tal. Mas, cara, não dá o direito dele atacar uma classe artística só porque o cara não concorda com ele, ou sei lá. Assim, na boa, acho que nem questão de concordar. É que é muito estranho isso daí. Ele atacou um monte de gente. Ele atacou o Mano Brown, né? O pessoal do Racionais. Ele atacou, acho que, o Roberto Carlos. Ele atacou um monte de gente. Assim, ele não... é como o Racionais falou mesmo. O Mano Brown falou mesmo. É uma putinha que quer vender o livro dele. Chamou a atenção e... Meu, aí esses dias eu até vi um cara lá comentando que, agora temos um roqueiro da direita. Não, cara, não é um roqueiro da direita. Mas um cara que tá usando um artifício ali pra querer chamar atenção, entendeu? O André comentou sobre o pessoal da esquerda que dorme, acorda molhado e tal, sonhando várias coisas, perseguição ao Lobão. É, pode ser que da esquerda seja assim, mas eu acho que o da direita é pior, né? O pessoal, eles dormem e sonham com a polícia matando todo mundo que for, que não seguir tudo que tá rolando ali, entendeu? Então... Tem N maneiras de olhar o outro lado como funciona. Mas eu não tô tão irritado por causa disso, não. Até fiquei na hora lá, achei que ele falou merda, mas aquele negócio não pode dar muito, sabe, dar muita voz pra um cara desse daí. Ele falou um ato insano. Ele já teve uns atos insanos aí esses dias aí, antes disso. E agora tá na cara que é pra vender livro. Eu acho que ele não é um cara que aparece sempre na hora certa ali para dar a opinião dele. Ou, pelo contrário, no Racionais, a eleição em São Paulo, lá teve prefeito, acho que só o Haddad, que foi lá atrás dele, foi lá, o cara pediu tipo um lugar na agenda do cara para conversar com o cara, porque o cara tem moral com o pessoal da periferia, entendeu? Então deve ser isso. Então é outra realidade. Acho que ele nem teria o direito, sei lá, tipo... Pelo menos ter moral de não atacar um determinado grupo, entendeu? O cara nem conhece, sei lá, cara, só usar aquilo dali pra dar capa. Como, assim, ele falou, o Mano Brown até falou, eu nunca parei pra conversar com ele, eu parei uma vez só. Bom, o Mano Brown falou, então, tipo, não é um pessoal que troca ideia e discorda, vamos discordar. Não, eles nem conversam, cara. Então o cara pegou um aleatório ali, aleatório não, um que tava... que ele viu que era um jeito de atacar, e ele fez o oba-oba dele. Não duvido um pouco se em 2 semanas o livro dele lá não já tá lá no top 10 da revista Veja lá, que normalmente o pessoal que faz isso chega ali, né? Então acho que é isso daí, cara. Sem muito ibope pro Lobinho aí, que já passou o tempo dele. E o dia que ele chegar e falar, ó, nunca fui na Globo, aí eu dou moral pra ele, entendeu? Racionais, desde o início lá, nunca foram em televisão, acho que só na Cultura e na MTV que eles foram. Então eles mantêm a resistência ali de quem é contra, quem protesta, entendeu? Eu sei que é difícil, não vou falar, o cara não assiste Globo. Não, cara, você acaba assistindo alguma coisa ou outra. Mas, tipo, você sabe que tem algumas coisas que é pra manipular, entendeu? E eles, o Mano Brown sempre falou que jamais viria em TV que tivesse apoiado a ditadura. Então, eles mantêm isso daí, não se venderam. Pelo contrário, eles vendem muito disco. Já chegaram a... Teve um álbum deles lá que, eu acho que uma semana, vendeu muito mais do que uma semana, acho que do YouTube lá, uns 4, 5 atrás, assim. E eu lembro que foi uma comparação que foi, tipo... Como, né? E os caras sem divulgação, sem nada. Então os caras têm uma força e, tipo, quem é o Lobão pra ir bater de frente com eles, entendeu? Então se vai é falta de respeito. Eu acho que nesse caso, esse tipo de divergência mesmo é pra usar ali e chamar atenção. Acho que é isso daí.
Sim, ó, eu acho assim. Eu não ouvi tudo que eu. Não li tudo que o Lobão falou, né? Li algumas coisas, mas como eu disse.
Não, ó, ele falou, Luciano, também um negócio da ditadura. Ele falou que era só, acho que choquinho debaixo da unha. Tipo, no momento desse que o pessoal tá julgando a morte do Herzog, tem a Comissão da Verdade, tá aí, eles estão investigando. O cara me fala um negócio desse, cara. Tipo, para, né? Qual a intenção dele? É merda que ele falou, cara. Simplesmente falou merda. Isso aí, tipo, um cara sem noção. Entendeu? Então, por isso que todo mundo se revolta. Que é um negócio que morreu um monte de gente.
Cara. 300 pessoas contadas pela esquerda.
Então, tem um livro, cara. Eu acho que é Filhos dessa Pátria, eu acho. Eu tenho ele aqui. Você procura saber desse livro aí, cara. Você vai ver o tanto de pessoa que sumiu ali. São vários relatos de famílias. É, tipo, é um negócio que o pessoal entraram nessa vibe aí de achar, não foi tão dura. Ah, meu, conversinha isso daí. Se é normal pegar, matar. Tem cemitério em Peru, lá que tem uma porrada de ossada. No Rio de Janeiro, lá na Baía de Guanabara, tem também. Para, cara. Isso aí é conversinha pra tentar.
Não. Que eles fazem.
Ali, entendeu?
Eles fazem uma. Quando eles falam que o Brasil foi numa dita mole, é por comparação. Não que eles tirem. O que aconteceu foi de ruim. Mas eles comparam com outros países que também tiveram o mesmo modelo.
Compara com um país pacífico, né? Você não pode comparar.
Se você comparar com todos os países da América Latina que teve ditadura militar, se você comparar com os países do Oriente, da Europa que teve, o Brasil foi o que matou menos.
Cara,
não que a gente esteja defendendo isso. Porque nós somos
O Brasil país. Mas o Brasil é um país pacífico.
Sim. Que até, aliás, que a história da ditadura militar é algo controverso. Mas voltando ao Lobão, é o seguinte, não é nem aqui uma análise defendendo o que ele falou, se é certo ou errado ou não, mas porém, criticar alguém, certo? É válido desde que, pelo menos na minha percepção, que você tenha uma base pra criticar alguém. Por exemplo, quando ele falou lá do Racionais, ele falou um motivo. Ele simplesmente não falou eu odeio Racionais e ponto. Né?
Que nem não, o motivo porque ele deve ter visto no horário político o Mano Brown lá numa reunião. Foi um ato político ali, numa reunião, falando com Haddad, não só o Mano Brown, mas assim, vários representantes de comunidades de São Paulo. Aí ele viu, deve ter visto aquilo e achou, olha lá o cara. Cachorrinho. Aí ele pegou só aquele fato, cara, mas ele nunca parou, vamos conversar aí. Tanto que ele nem conhecia a voz do cara, que um dia depois passaram um trote lá, o cara, acho que da Jovem Pan, falando que era o Mano Brown, tá? Ele conversou pensando que era o cara, e o cara ainda combinou que ia fazer o show com ele lá na Virada Cultural. Então, tipo, ainda o cara nem conhece, cara. Isso aí.
Não, mas calma aí. Não, de qualquer forma.
Entendeu?
De qualquer forma, isso não tira a legitimidade de alguém de criticar. A gente faz isso na filosofia. A gente às vezes não conhece uma pessoa, um autor X, e a gente critica o cara pelo que ele falou, pelo que ele escreveu. Então isso não é problema. Tipo, isso todo mundo faz.
Cara,
certo?
Mas são figuras públicas.
Não,
você
exatamente.
Não pode chegar
não,
a...
pode.
Não, cara, não é certo isso daí.
Porque
né?
Isso faz parte da democracia. Desde que você critique com base e a outra pessoa responda, né? Tudo bem. Tipo, você agora vai ficar protegendo todo mundo? É porque uma coisa que o André falou, que eu realmente concordo, é que se você tiver numa posição que as pessoas consideram inferior, pô, o cara nasceu pobre, nasceu numa favela, e você critica pessoas que nasceram lá, todo mundo cai criticando você. Tipo, não importa o que você fale, importa que ele sempre vai ser defendido. Isso é uma realidade que acontece, isso não tem como. Eu, pelo menos, detecto que o politicamente correto trabalhando aí para que esses tipos de pessoas fiquem incriticáveis. Não importa o que faça, porque eu também conheço Racionais, segundo você. Os caras têm músicas boas e tal, mas tem muita coisa racista que eles falam. Só que os panos brancos são jogados por cima. Porque, os caras nasceram ali, coitado. Eles sempre foram oprimidos pelos brancos. Então, se ele falar alguma coisa de racismo contra os brancos, deixa pra lá, não vamos prender eles não, porque, meu, não... eles sempre sofreram. Isso acontece realmente, certo?
Ah, mas falava, essa diferença. Cara, mas falava porque era a realidade deles, entendeu?
Tudo bem, naquela, mas não justifica ele imitar, de, entre aspas, o adversário, já que eles são racistas comigo, eu também vou racista com eles. É crime do mesmo jeito, certo? Mas é jogado panos quentes, porque não, coitado. Aquela coisa do politicamente correto. Certo? É coisa do politicamente correto. O que eu tava dizendo inicialmente é que... Até esqueci o que eu tava dizendo, pode falar, André.
Não, então, só pra, não vou me estender pra dar a palavra pra Helene. Essa dubiedade que me incomoda. Essa coisa me incomoda muito. Ah, falar que morreu um monte de um clichê, né? Assim, eu nunca estudei essa questão da ditadura brasileira, então eu costumo não me pronunciar muito. Mas o que eu sei, a informação que eu tenho é exatamente essa. 400 pessoas contabilizadas pela própria esquerda. Então seria aí uma coisa que daí chamar de dita branda, quando, com, claro que não tem que matar ninguém, mas quando comparada a outras ditaduras, inclusive ditaduras de esquerda, né? O Sol Fidel matou 20 mil gays. Só o Fidel matou 20 mil gays. O Fidel, que essas, as mesmas pessoas que bradam contra a ditadura brasileira, são as pessoas que idolatram o Fidel, que ele mesmo admitiu que matou 20 mil gays.
E qual é a... Ele admitiu isso, hein?
Hã?
Ele admitiu isso?
Ele admitiu isso.
Mas admitiu pra quem? Tem um áudio dele falando isso?
Não, isso, essa informação eu não tenho pra te dar agora. Mas eu posso providenciar isso daí. Enfim, mesmo assim, não sei, você acha que ele não matou ninguém?
Não, eu acho que assim, se ele matou ou não, eu não sei, mas ele admitir que matou 20 mil gays, não, cara.
Ah, tinha perseguição a homossexuais em Cuba, ele admitiu isso. E o número é esse.
Então, eu imagino a imprensa cubana estatal fazendo isso pra ele, entendeu?
Eu não sei se ele falou, com certeza ele não chegou e falou. A questão é, ele perseguiu homossexuais e o número de mortos é esse. Eu acho que isso
é, também é outro dado também que ninguém sabe se é verdade, que ele perseguia, entendeu? É que tem assim, do mesmo jeito que chega pra você, chega pra gente também. Cada um, são informações distorcidas.
Mas então, o ponto é, houveram ditaduras e que mataram tanto ou mais que a nossa ditadura aqui, que supostamente foi de direita e tal, foi uma ditadura militar, né, enfim. Essa dubiedade que me incomoda, sabe, assim, você só tem direito ao discurso se você adotar uma certa posição no discurso. Parece que os assuntos, eles não são controversos, assim, não, você tem que ser anti... tudo bem, eu até acho que tem mesmo, acho que meu lado liberal é falar mais forte aí, você tem que ser anti-ditadura, mas... E se alguém quiser se pronunciar para uma outra vertente, a pessoa não pode? Não pode, entendeu? Se a pessoa, ela quer criticar o Mano Brown, não pode, não pode. É um crime, não chega a ser o crime do pensamento ainda, é o crime da fala, né? Não pode. Por quê? Entendeu? É esse mundo protegido,
André, mas a crítica dele ali foi aleatória, cara. Ele pegou pra promover o livro dele. Não é um negócio, olha que coincidência. Aí o livro dele, entendeu? Pegaram um trecho do livro dele e soltaram. Acho que nem foi lançado aí, acho que é daqui uma semana que vai ser lançado. Mas já, entendeu? Já começa a pré-venda ali.
Entendi. E a solução pra isso seria? A solução pra isso seria? O que a gente
solução
faz?
Solução pra quê?
Isso que o Lobão falou, esse pecado, essa heresia que ele cometeu. O que a gente faz com ele?
Não, o que faz com ele não, cara. Acho que já fizeram, já chacota. Já pra mim é chacota. Ele perde grande parte de admiradores. Tanto artista que falou merda já perde. Eu gostava de Lulu Santos. Até que o de Lulu Santos falou que não gostava de São Paulo, do povo de São Paulo. Eu parei de curtir. Então, o cara que acaba queimando o público dele, entendeu? Que na opinião dele não vai interferir em nada, cara. Só um ataque que ele fez à classe artística. Aí na própria classe artística que ele vai ser, que ele leva a punição, entendeu? E quem quer punir também, deixa punir. Cara, não tem,
vai punir pelo discurso.
Então, mas
desculpa.
Eu acho que uma coisa é estranha. Não é estranha no sentido que, tipo assim, ele sempre falou isso, né?
Não, cara,
porque...
ele não falou.
Não, tudo bem, não. Talvez essa crítica. Eu nunca vi essa crítica. Mas não, ele sempre falou. Tem vídeos dele no café. Mas enfim. A crítica que ele faz sobre os artistas é sempre naquele mesmo conceito. né? Sempre naquele mesmo conceito. E tipo assim, ele foi uma coisa que ele sempre falou desde que ele, né? Desde que ele agora, desde que ele tá assim dessa maneira, né? Que já faz alguns anos. E você vê vídeos dele lá naquele programa Roda Viva, no Café Cultura, falando exatamente sobre essas coisas. Só que agora, depois que ele lançou esse livro, com as coisas que ele já falava e algo mais, deu todo esse bafafá, certo? Que é uma coisa assim, eu não sei se... Porque, tipo assim, aí já não dá pra dizer que é tanto assim coisa pra ele... Ah, ele tá querendo se promover. Mas não, ele sempre falou isso. Luciano? Essa é a questão.
Não, porque... ele não atacou... Não, ele nunca atacou determinados setores. Não, cara, para. Não, assim, ele ia ser mais um artistinha que lançou um livro, cara. Não, não é que ele um atacou ligar pra ele.
Não, não é que ele atacou determinados setores. É que determinados setores só ficaram prestando atenção nele.
Ó, oh, vamos nos... Vocês gostam de números?
Falou, todas as outras coisas que ele falou, não saiu aquelas partes do livro que ele sempre falou, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil... Das coisas do governo Lula. Não, só falou basicamente as notícias eram sobre o que ele falou da Dilma, sobre o que ele falou do Racionais. Tá. Tipo, só ficaram batendo na tecla.
Cara, o livro ele chamou a Dilma de torturadora, né? Ele chamou a Dilma de torturadora, não chamou?
Sim.
Então, cara, não, na boa, assim, cá entre nós, torturadora, cara, mas ela lutou ali naquela época, assim, meu, não tem moral pra falar que é torturadora, não tem moral, cara.
Essa é a questão.
Na entrevista da Folha Aberta aqui, ele disse que ela foi terrorista.
Terrorista, então, cara, ele não tem moral, ela lutou ali pela democracia.
Não, velho, calma, é que não tá entendendo.
Não, cara.
É que, tipo assim, ele sempre falou isso, não é uma coisa que ele tá falando agora, tipo,
não. Não, muita coisa ele falou agora, cara.
Não, ele já tem outras.
Não, tem ele já outras, mas assim, antes ele falou agora, entendeu?
Então, mas...
Ele chamou a atenção.
Não é chamar atenção, porque. Por isso que eu tô te falando. Se ele tivesse falado agora, já é há anos que ele fala isso. Né? Não que eu tô defendendo o Lobão, mas mais por uma análise lógica. Se o cara fala isso há anos e só dão atenção agora que ele lança o livro. Então, provavelmente, ele não tá querendo chamar atenção por causa disso.
Não, é que agora ele falou demais. Por isso que rolou a atenção, entendeu? Por isso. Não foi que ele falava.
Agora.
Sempre não, senão já tinha um... Então, você acha que há muito tempo ele fala e ninguém responde pra ele? Só agora que o pessoal resolveu responder pra ele? Não, cara, não é assim. Isso aí ele veio falar agora, entendeu? Por isso que tá todo mundo respondendo.
Não, cara. Eu te mostro vídeos no YouTube de 5, 4 anos atrás, ele já falando isso.
Mas ele
isso
falando
não é
de
novidade.
Quem, cara? Um artista. É, às vezes nem artista forte. Aí agora ele tá fazendo pra se promover.
Não, ele,
cara,
já falava do Gilberto Gil, não, Caetano Veloso.
Coincidência, semana antes do livro dele.
Oi?
Rolar esse boato. Mas olha que coincidência, uma semana antes de tá o livro do cara, rola esse boato e ele fica ali em evidência. Ah, cara, não.
Não, sim, não, né? É o que eu tô dizendo.
Acreditar em Papai Noel é melhor, cara.
Não,
não
é
isso
que eu tô dizendo. Ele fala milhares, cara, de coisas no livro. Só que só prestaram atenção por 3 ou 4 coisas que ele citou. O resto não interessa. Todo mundo ficou focando, que é uma coisa de se pensar. Certo?
Ninguém ficou focando, é que pegaram o mais absurdo ali e colocaram em evidência, entendeu? Sim. Não que ficaram só focando isso daí.
Então, mas isso assim, ó, por exemplo, falar que a Dilma é terrorista. Tudo bem, vocês não podem acreditar que ela não seja. Mas há muito tempo tem setores que falam isso.
É, não, claro, tem gente que acredita numa foto dela que rola no Facebook, que montaram uma arma do lado com o Photoshop. Tem um monte de gente que acredita ainda.
Não, mas a questão é... Então, por isso que eu tô falando. Ele não está falando novidade, certo? Você não pode... Porque se você falasse, ah, não, ele... Como é que se diz? Ah, não, ele fez tudo isso pra faturar em cima, mas... Ele não tá falando novidade. Tipo, pra quem conhece ele, e eu basicamente tô acompanhando ele nesses últimos 2 anos, ele já falava isso. Faz tempo.
E já o criticavam também. Porque assim, eu acho que ele teve que sintetizar tudo num livro, né? Natural, ele vai escrever um livro, ele sintetizou tudo que ele queria dizer. Daí esse acúmulo dessas opiniões aí. Mas eu também já, eu que tô dentro desse meio, aí eu já venho vendo, ele, por exemplo, o Lobão, se eu não me engano, ele assinou o Liberty, ele deu a assinatura dele para a fundação do Liber. E isso não é de hoje, não é de, nem desse ano, isso já é de algum tempo. Então ele já vem se vinculando a matizes liberais, conservadoras aí há algum tempo. Não é novidade. Aí, isso daí, deve...
Então, deve estar usando o marketing da Veja lá para se promover, ó. Conseguiu.
Não, eu acho que ele deveria, se essa é a questão dele, ele deveria ser politicamente correto, ganhar 1,5 milhão do governo, que nem a Daniela Mercury vai ganhar.
É, Daniela Mercury, mas você não vê ela falando, ela
não só.
É, por isso que ela vai ser 1,5 milhão, porque ela não fala nada.
Ela não vai falar nada, senão ela vai ser vendida do governo, né, pô?
Engraçado. Se o governo não incentiva a cultura, todo mundo reclama. Ah, não, em um país sem cultura, não é nada. Aí, o que, quando como fala, quando oferece o negócio, todo mundo critica. Olha, tá dando 1 milhão, não sei o quê.
A Daniela Mercury é cultura?
Não, peraí. Não,
mas então, quem disse que é?
Não, cultura é cultura. Não, peraí. Não, é que não, cultura sim, é o que impõe, na, que impõe então, pra gente. Aí, entendeu? Cultura é
cultural. Vocês estão falando de uma coisa sem as completas informações. Por exemplo, a Lei Rouanet não é de um governo petista, é uma lei de 91, tá? E além do que, a Lei Rouanet é um incentivo para que empresários invistam em cultura. Não é necessariamente o governo que escolhe quem vai ser o beneficiado. A empresa, ela decide quem ela vai beneficiar. Talvez por isso que o André falou que o PT é a favor de várias culturas, mas na hora de patrocinar, patrocina só alguns. No caso, não é o PT que escolhe ou o governo, é a empresa que vai deduzir. É a empresa que vai deduzir do seu imposto e escolhe patrocinar determinado cantor. Então, talvez escolha, por exemplo, uma Daniela Mercury em detrimento de um Lobão, porque talvez as empresas não tenham interesse nem em ter funcionários e nem em patrocinar pessoas que ficam soltando ao léu agressões. E mesmo que elas tenham a liberdade para falar, elas não têm um bom senso. Então, eu concordo com essa visão do Arthur, que é uma... Assim, eu gosto do Lobão, não vou deixar de ouvir, porque ele falou essas coisas, eu ouvi, gosto muito das músicas dele. Mas, assim, é uma atitude, na minha opinião, um pouco lamentável para quem quer fazer sucesso, assim, fazer falando mal das pessoas. Se quiser falar mal ou não, para mim, tanto faz. Quem não gostar, vai lá e processa. Eu acho que ele tem que ter o direito de falar, sim. Eu sou a favor de total liberdade de expressão. E agora, não, se ele falou...
Babaca, né?
Não, se ele falou, ele vai ter... as pessoas também têm o direito de falar, de retrucar. Porque se é uma pessoa famosa que fala qualquer coisa, sempre tem uma proporção muito grande. Então, assim, para mim, ninguém tá errado. Um falou uma coisa, o outro não gostou, foi falar também. Então, assim, é um assunto que para mim, na minha opinião, é autopromoção, sim. Apesar, como o Luciano falou, dele sempre falar essas coisas, ele, nesse momento, precisou fazer isso de novo, justamente por conta de um livro. Então, uniu o útil ao agradável. Aí eu vou tomar aqui alguns pontos que vocês falaram. Por exemplo, da Sinara Menezes, a mesma coisa. Ele falou, ela tem o direito de falar também, do jeito que ela quiser, né? Agora, se é verdade ou não que ele falou, eu acho que é, porque se não fosse, ele já teria contestado publicamente, né? Que ele falou que a Dilma é torturadora. O capítulo do livro é "Vamos assassinar a presidenta da República", sabe? Uma coisa assim, meio pesada, meio estranha. Para mim, não faz sentido. Mas se ele quer falar essas coisas, ele que também aguente a contrapartida, né? Porque vai vir para cima. É a mesma coisa que eu falei pro Luciano outro dia. A gente tá aqui exposto a elogios e a críticas. Então, a partir do momento que você tem coragem de expor a sua opinião, por menos que ela seja senso comum, você também corre o risco de ser criticado ou elogiado, do mesmo jeito que tá acontecendo. O André não vê nada demais, eu vejo que é um pouco uma falta de bom senso para sei lá, lançar um livro xingando as pessoas, não sei. É que eu não sou assim. Entendeu? Como eu não sou assim, eu não acho normal que as pessoas sejam assim, apesar delas terem direito, né? E sobre o Lobão, acho que foi na eleição contra o Collor, em 89, que ele foi no Faustão e pediu voto pro Lula e tal. Aí, de repente, ele mudou, ele voltou a ser... liberal, direita, tanto faz pra mim, cara. Tipo, ele tem o direito de ser o que ele quiser. Agora, o contrário também tem o direito de falar e a gente não pode também criticar o contrário. O negócio sobre a Dilma, que o negócio da ditadura que só arrancou umas unhazinhas, sabe? Quando a gente sabe que tem até fazendas de cana-de-açúcar que queimaram, as pessoas que sumiram. São várias histórias que estão surgindo aí agora e não faz também sentido achar, acreditar nesse negócio, que é claro que os números estão... Não correspondem com a verdade, que foram 20 anos de ditadura, não morreram só 400 pessoas. 20 anos foi muito tempo de ditadura. Então, eu quero saber quem prova esse número de 400 ou um outro. Então, a gente vai aqui, tanto um como o outro pode estar certo. Então, não é uma verdade. A Lei Rouanet é uma coisa escolhida por empresários, não é do governo do PT. Se ele quer criticar o PT pela Lei Rouanet, ele deu um tiro pela culatra, porque isso aí é de 91, é uma lei de 91 de incentivo à cultura. E, inclusive, o governo é criticado por não ser ele o a escolher a quem vai ser patrocinado, e sim a empresa. Então, muita gente critica porque é um programa de incentivos para a empresa fazer publicidade, não de incentivo à cultura. Então, tem até essa crítica em cima dessa lei por conta disso. Então, não é coisa do governo também, conspiração do governo. Agora, o Mano Brown se sentir também ofendido, também tem direito, porque ele vive... tanto que nessa última eleição do Haddad, muitos rappers, eles diziam que muitos estão desiludidos com a política. Não é só com o PT, com o PSDB, não com o PT, também muitos estão desiludidos. Mas chegou no momento, nesse governo do Gilberto Kassab e desse governador, que é só desce a lenha na periferia, cara. É gente morrendo à noite por grupos de extermínio. Se vocês acompanharam as notícias nos últimos dias... já tem grupo de extermínio sendo investigado. Então, é coisa do Estado, é da polícia, é da prefeitura. Então, eles estavam todos desiludidos, porque tanto faz mudar que vai continuar a mesma coisa. Só que aí, como o Haddad se propôs a fazer uma política diferente para essas comunidades, foi aí que o Mano Brown aceitou ir nessa reunião. Porque se a pessoa está sofrendo... na periferia com esse tipo de ação fascista, no Serra, que eles não iam votar, né? É lógico que não. Então, por isso que o Haddad conseguiu cooptar essas pessoas para poderem ajudar na campanha. Sobre Cuba ter matado mais gente, eu acho que, assim, a gente teve uma ditadura aqui que foi uma coisa imposta pelos militares, o povo fraco, não tinha como reagir. Não acho que as pessoas que reagiram para defender sua pátria são terroristas, porque a partir do momento que você votou para ter um presidente, você tem o direito que esse presidente exerça o mandato. Qualquer pessoa que interferir nesse processo democrático não é terrorista, ela só está defendendo seu país. Por isso que eu sou contra também falar que tem que punir terrorista, punir essas pessoas como terroristas tal também. Não acho, porque foi só uma reação a quem tomou o poder sem ter legitimidade para isso. Isso daí, para mim, é um assunto... E quanto a Cuba, lá foi um outro sistema. Lá não foi uma imposição. Lá teve uma guerra, teve uns grupos financiados pelos Estados Unidos. Então, lá teve mais mortes por causa disso. Porque grupos patrocinados contra outra parte do povo que queria mudar desse sistema, do sistema que eles tinham lá. Submissão na cabeça deles, ao imperialismo e tal. Então, assim, por isso que não foi uma guerra que impôs alguma coisa, foi alguém do povo querendo pegar o poder. Então, aí é diferente da situação que aconteceu aqui, que foi praticamente uma covardia, assim, impor a toda a população uma coisa que já tinha sido escolhida, e quem falasse contra era morto, era torturado. O Vladimir Herzog é o caso mais esdrúxulo, que morreu enforcado com os pés encostados no chão. Uma coisa patética, né? Me dizer que aquilo foi suicídio. E falar que a Dilma é terrorista, que ela é torturadora. Pelo amor de Deus, a pessoa tem até foto dela sendo julgada, né? Como que a pessoa vai que capacidade ela tem de torturar alguém naquela situação? E sobre essa questão aí de guerras, tá? Se a gente pegar Guantánamo também, é uma covardia que foi cometida contra países que pensavam diferente. Então, a ditadura, para mim, é o pior sistema, tanto direita ou esquerda. Isso daí não dá para... Ah, mas a ditadura que foi boazinha de lá, para mim, é tudo lixo. E se essa expressão dita branda surgiu da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo essa que emprestou carros para fazer prisões, emprestou carros para a ditadura fazer prisões. Então, lógico que para ela tá tudo bem, né? Então, vamos acreditar nesse discursinho de dita branda. Aí é isso, tipo, não tem nenhum problema em ninguém falar, o Lobão pode falar, mas para mim, assim, como eu sou fã, eu tenho o direito de achar ridículo, tipo, achei ridículo você precisar fazer sucesso xingando as outras pessoas, tipo, mal-humorado, assim, não é meu perfil de pessoa que eu... de ser humano que eu gosto e nem o tipo de atitude que eu faria para ter sucesso. Então, a minha crítica é nesse sentido. O que ele falou ou não, as pessoas têm aí informações na internet, informações aí no decorrer da vida, se é verdade ou não, é só ir atrás. E eu acho que é basicamente isso sobre esse assunto. Não sei nem assim, porque tem tanto destaque porque é uma pessoa famosa que, de alguma forma, todo mundo gosta. Agora, ele aí na virada cultural, eu acho que tem mais é que ir todo mundo, Mano Brown, que inclusive o rap foi tirado das últimas viradas, esses mais famosos, porque há quem sempre briga na plateia, não sei o quê, a polícia tá lá no meio de um show de rap e não quer briga, né? Então, assim, aí, agora que eles estão voltando, então acho que tem que ter diversidade, se é uma coisa cultural, a cidade de São Paulo tem várias culturas aqui, vivem aqui, então tem que ter rap, tem que ter Lobão, vai ter o seu público lá, e pra mim, o que ele falou, eu deixo de falar, tanto faz. O problema é falar coisas assim que agridem as pessoas, assim, que eu acho que, eu não sei que necessidade é essa que tem alguns seres humanos de falar agredindo as outras pessoas, assim, pra, sei lá, soltar alguma coisa ruim que tem de dentro. Não é o meu perfil, então eu não acho legal ver alguém se expondo dessa forma. É isso aí, gente.
Fala aí, André.
Então, quero retomar alguns pontos aqui, então. Vou ler só um trechinho aqui do texto da Sinara Menezes, ó. Quer ver? Aqui. Sim, Lobão virou um reaça no último. Alguém que voltasse agora de uma viagem longa ao exterior ia ficar de queixo caído. Aquele personagem alucinado, torto, jeitão de poeta romântico, que ficou preso um ano por porte de drogas, se identifica hoje com a direita brasileira mais podre. Olha só, então, e o texto todo se mantém nesse teor. É análise psicológica, teor relativamente preconceituoso. Se fala que em direita é mais podre, não sei qual que é o critério dela para ser direita e quanto mais para ser podre. Então, assim, o que
se
me incomodou
expôs
nisso...
Também. Ela, se expôs, ela se expôs,
não,
também,
claro,
falando,
não, claro.
Coisa que, falando muitas coisas que às vezes não tem nem embasamento, é uma opinião pessoal dela.
Exatamente.
E estamos aqui no direito de criticar também, porque se falou uma coisa que não tem fundo, um fundo, assim, sei lá, de verdade, também vai ser criticada. Falou besteira, dançou.
Não, é aquilo que eu falei. No meu mundo, a Sinara Menezes continua existindo, né? Só que no meu mundo, que você analisa, você vê que o texto é puramente teor. Análise psicológica, preconceito, fala que ele é hidrófobo, fala que ele só fica fazendo isso, fazendo aquilo. Agora,
foi partidária na análise.
É, o que, que isso tem a ver com o que ele disse? Em que isso impugna os argumentos dele?
É.
E nem nada, né? Então, o meu ponto é esse. Assim, é curioso, porque é meio uma coisa subjetiva, num certo sentido. É aquilo que eu disse, né? Se fosse possível isso, essas pessoas que escreveram essas críticas, se fosse possível, elas que bradam contra a ditadura, eu tenho certeza absoluta, por A mais B, dada a reação hidrofóbica delas, já que usando a palavra da Sinara, com o que o Lobão disse, elas censurariam o livro do Lobão, ou sei lá, censurariam essa possível entrevista. Eu tenho certeza disso, porque isso já me foi confessado, sabe? As pessoas não, já falaram.
Não, a gente não pode ter certeza, mas é claro, né? Porque, porque assim, você vê, tem muitos, por exemplo, desses jornalistas também, mais de esquerda, que do mesmo jeito que Reinaldo Azevedo, esses outros dão na cara do lado que estão, tem os esquerdas também, que estão na cara do lado que eles estão. Então, assim, fica essa guerra, sempre que surge um... Mesma coisa que se surgisse alguém com um livro falando mal, sei lá, do Fernando Henrique, tipo, também ia ser atacado de ridículo, a mesma coisa. Então, assim, é uma guerra desses dois lados, sempre que no fim dá sempre no mesmo, muita polêmica, muito acho isso, muito acho aquilo. E, tipo, eu não vejo necessidade desse tipo, assim, eu não dou tanta importância pra esse tipo de polêmica. Eu só acho engraçado, tipo, as pessoas se exporem desse jeito pra, sei lá, pra ter destaque, entendeu? Essa é só a minha opinião, assim.
Entendi. Porque, assim, olha só, mas o que eu tô tentando, pelo menos o que eu vejo, apontar é uma diferença de abordagem, né? Assim, você pode achar o Reinaldo Azevedo o maior filha da puta brasileiro, mas, assim... Os textos, ele não fica fazendo análise psicológica de ninguém no texto. É assim, ele usa uma retórica agressiva. Sim, mas ele analisa. Ou sei lá, pra tirar o exemplo dele, então, pra tirar o foco dos outros. Eu desafio qualquer um a encontrar um texto meu em qualquer lugar que eu analise alguém dessa maneira que analisaram o Lobão. Ah, direitista. Parece que assim, você aponta o dedo e acusa como se por si só o fato do cara ser supostamente direita impugnasse tudo que ele tá dizendo. Porque quando você fica só batendo essa reaça, direitista derrotista e blá blá blá.
Mas vocês também, mas a direita também fala de outro, não, bom, assim, pejorativamente. O Reinaldo Azevedo vive, ele que inseriu lá o termo petralha. Um dia que ele fez um texto lá, petralha, tanto que virou trending topics no Twitter. E o pessoal fala, eu sou petralha, cadê meu bolsa Twitch? Então acaba virando, tipo, um motivo de chacota, assim, o que essas pessoas falam, assim, agredindo os outros. Dos dois lados, cara.
Entendi. Não, mas aí que tá. Se o Reinaldo Azevedo parasse só em ficar chamando os petistas de petralha, eu nunca mais leria um texto dele na minha vida.
Então, o faz
assim,
parte.
Isso é uma estratégia.
Faz parte da pessoa.
Agora, o problema é ficar só nisso. Porque eu acho que tem... Você leu o texto, você tá só reaça, direitista derrotista, blá blá blá, é hidrófobo, isso e aquilo. Ou seja, é só ataque pessoal, só análise psicológica, não tem um argumento. Um argumento.
Não, mas então, é que a maioria realmente... É que assim, é uma situação que dá para você entender, porque, por exemplo, toda vez que tem um governo no poder, para a oposição é sempre um lixo. É lógico, então, que os caras de direita vão falar sempre o Brasil é essa merda, né? Vão sempre falar isso daí, cara, quem é a oposição. Então, é o mesmo discurso, tanto quando vai, por exemplo, era quem é o da direita, seria o Fernando Henrique. Quando era ele, tava tudo errado pro PT. Né? Tipo, um governo que fazia não acertava uma vez. Do mesmo jeito agora, o governo... E nessa época também, os partidários do governo o defendiam e os outros do PT também faziam a mesma coisa, assim, tirando, criando estereótipos sobre o governo, sobre as pessoas do governo. E assim é, quando um partido tá... No caso, a Sinara Menezes, ela tem uma orientação mais esquerda. Então, é lógico que ela pode fazer ali, colocar ali a opinião dela. Não vejo nada do mesmo modo que o Reinaldo Azevedo não coloca só a opinião embasada na verdade, sei lá, filosoficamente, não sei o quê. Eles falam mal lá na Veja de um monte de gente. E tipo, eles também falam assim, denegrindo as pessoas. Então, pra mim, é atitude repetitiva isso daí, tanto de um lado como do outro.
Ó, pra você ter uma ideia do que eu tô tentando dizer e ilustrar, entra no site, veja os naipes dos comentários, não precisa nem ser dos comentários, dos próprios textos, por exemplo, eu não lembro se é vermelho.org ou vermelho.net. Assim, se em cada texto você não encontrar pelo menos um comentário de alguém falando que queria matar o Olavo de Carvalho, o Reinaldo Azevedo, não é um texto do vermelho.org. Então, é desse tipo de coisa que eu tô falando. Assim, eu não posso falar por todo mundo.
Ah, mas eu já ouvi tanta coisa. Então. Eu já ouvi tanta coisa, tipo, quando o Lula tava no auge lá do câncer dele, eu já ouvi tanta coisa ruim também. Eu acho isso ruim de ambas as partes, assim, desejar a morte dos outros. Tipo, isso pra mim é baixo nível total.
Mas é assim.
Ah, com o Hugo Chaves mesmo, falaram bastante depois que ele morreu.
Mas o
não, todo mundo morreu, ataca, né? Isso daí. Acho que é normal isso daí. Isso pessoal. É errado, mas atacam.
Mas eu não vi ninguém querendo ir lá matar o Lula. Torcer pro cara morrer é uma coisa. Propor como estratégia matar quem tem um discurso diferente é outra.
Ah, mas você pega o capítulo. Se você pegar o capítulo do livro do Lobão, tá escrito: vamos assassinar a presidenta da República. Tipo, é a mesma coisa que você tá falando.
Não sei.
Então, pra que ele tem um capítulo com esse nome, assim? Sei lá, pra quê? A mesma coisa, pra mim é. Pra mim é coisa idiota a gente que faz isso, assim, tanto de um lado como do outro, porque a gente tem que ter capacidade, como você mesmo diz, e eu concordo plenamente, de argumentar, não de, ah, tomara que morra, ah, infeliz, ah, ah, para.
Pra ter, então, tentando aí, acho que não sei se tá colando muito o que eu tô dizendo, não tá claro. Assim, eu posso falar por mim, né, não posso falar por toda a direita, se é que existe a direita, né. Assim, eu não uso essa estratégia. Assim, eu acho que assim, no meu mundo, a Sinara Menezes, ela tem um blog, tem um jornal, ela escreve o que ela quiser. Eu tenho certeza que essa recíproca ela não é verdadeira. Eu tô falando por mim, né? No que mundo recíproca? De algumas, já me disseram. Não, eu poder falar, o Lobão poder falar o que ele fala. E assim, eu não tô dizendo que isso aplica a alguém em específico agora. Tô dizendo que existe uma lobby forte pra se ver as coisas dessa maneira. Então, assim, no meu mundo ideal, existe multiplicidade de discursos. É aquilo que eu disse lá no começo. Assim, tem uma pessoa que ela é comunista, ela se diz comunista mesmo. E eu já falei isso pra ela. Falei, ó, a hora que você entender isso daí por completo, você vai ver que no seu mundo ideal, eu não existo. Isso é óbvio. Isso, assim, é uma coisa límpida, clara e distinta, né? Basta ver a estratégia aí, que já foi posta em prática, e a teoria também. No meu mundo, você existe. À vontade. Assim, eu tô falando, não sei se todo mundo adere. Aquela coisa do. Aquela frase que é atribuída ao Voltaire, mas não é do Voltaire, né? Que você pode dizer. Vou defender até a morte o seu direito de dizer o que você quiser. Né? Eu você parto pegar... sempre desse pressuposto.
Ah, né? Se você
e eu
pegar...
acho que do outro lado a coisa não funciona muito assim. Na verdade, eu acho não, eu tenho certeza, porque eu já vi isso. Já li isso na teoria e já vi isso acontecer comigo. Não, esse negócio aí, ó, da democracia, o negócio do Rodrigo Constantino falar o que ele quiser, você falar o que ele quiser, você sabe que isso daí não tá muito certo. Já falaram isso pra mim. E assim, eu também tenho uma experiência legal, que ao longo da minha graduação, eu nunca me disse, nunca falei, ah, eu sou conservador, sou liberal. Então, as pessoas elas ficavam à vontade na minha presença, né? E eu sei exatamente qual que era o tom do discurso. Então, assim, eu falo por mim. No meu mundo existem as pessoas de esquerda, existe a Sinara Menezes, existe quem critica a ditadura, tem que criticar mesmo, eu sou a favor da evidência, do argumento, da prova, se matou, tem que dizer que matou mesmo. Agora, do outro lado, a coisa não é verdade, né? Tem gente todo dia, a brincadeira que eu fiz, sonhando em cercear o discurso de quem critica o PT, de quem não adere à agenda de esquerda.
Ô André, esse Rodrigo Constantino é um moleque lá, né? Não é? Um meio revolucionário de quarto, não é isso daí?
Não sei, essa é a sua análise de valor dele, não sei.
Não, quem eu sei quem é, cara. É aquele moleque, dele, é. Mas, não, eu sei, mas é aquele moleque, cara, ele não tem noção da realidade. Isso daí é uma opinião, mas ele tem que aceitar isso daí também, né?
Isso o quê?
Não, ele tem que aceitar isso daí também, que as pessoas podem discordar dele.
Não. Vocês estão misturando coisas. Não é? Eu aceito que todo mundo discorde de mim. Eu abro o meu site pra você escrever um texto lá se você quiser. Ter o direito de discordar de mim é uma coisa. Querer que eu não tenha o direito de discordar, aí é uma outra questão. É nisso que eu tô batendo. Não,
o direito de discordar tudo bem, mas assim, é questão de você julgar como discorda, entendeu? Você julgou o pessoal da esquerda do jeito que eles levaram o episódio do Lobão, entendeu? Então, assim, você julgou também. Você acabou julgando, que as pessoas julgaram de um jeito, atacaram ele, mas você julgou como julgaram. Assim, as pessoas também não têm que se manifestar do jeito. É igual a que a gente tava falando da greve. Ah, a greve não tem que ser do jeito que as pessoas acham que é certo. entendeu? Ela tem que ser do jeito que dê certo. Não necessariamente os moldes da greve. É a mesma coisa agora. Você, se você quiser criticar a pessoa, você critica do seu jeito. Se as pessoas criticam do jeito mais duro e indignado, elas também têm que ser respeitadas.
Não, claro, eu também acho. Mas o problema é querer criticar quem não segue as suas ideias, criticar de uma maneira, no mínimo, duvidosa, com ad hominem, análise psicológica e blá blá blá, e ainda terminar dizendo que o cara não tem o direito de falar o que ele tá falando. Assim, não, eu não sei
então,
que isso não se aplica...
Menezes, você... Então,
não,
mas
a Senhora
você
Menezes, ela condensa... Não entendi.
Então, mas você meio que se baseou no texto dela. Você acabou julgando ela também, entendeu? Você acabou caindo e acabou não, julgando também, cara. Isso daí... Mas isso é natural da gente, quando vai falar alguma coisa, a gente acaba julgando. Ah, meu, quantas vezes eu já ouvi socialistinha de merda, tal, isso, aquilo. Ah, o cara é comunista, todo mundo tipifica. Muita gente mete o pau em Marx e tal, tudo, mas nunca pegou o Capital pra ler de fato. Entendeu? Eu já vi cara que fala assim, ah, isso aí é um lixo. Eu falei, você leu? Não, eu não tenho paciência. Então, cara, então você não critica também, entendeu? É, as pessoas acabam criticando, às vezes, sem conhecer e também acabam criticando, pegando mais pesado. Então, eu acho que tem o direito à crítica. Mas, cara, quando você vai atacar pessoas que, tipo, tá na cara aí que foi pra se promover, que é o caso do Lobão, entendeu? Isso que gerou todo esse bafafá, entendeu? Porque ele foi atrás de pessoas que, tipo... Não tinha que falar, não, ele não tinha o direito de mexer com ninguém, né? Gente que ele nunca parou pra conversar. Não, cara, você não pode ir criticar com quem você nunca parou pra conversar. Ah, Mano Brown mesmo, ele criou um Twitter esses dias aí, tinha até um fake dele. Ele nem ficava falando, tinha a música dele, vendia lá, acabou, entendeu? Aí numa dessas aí, o cara vai lá e ataca o cara direto, vai atacar outros. Ele atacou alguns, né? A múmia do Roberto Carlos lá, entre outros.
Mas calma aí, Almirante. Só uma coisa irônica. Você também não tá criticando alguém que você nunca conversou?
Oi?
Você também não tá criticando alguém que você nunca conversou?
O Roberto Carlos?
Não,
o
Lobão.
Ah, não, eu ataquei porque... Não, então, olha só, eu acabei julgando o cara pela uma coisa que ele fez, entendeu? E eu nunca parei pra conversar, mas o que ele falou ali, ele que falou merda. Agora ele não pegou o Mano Brown e falou, o Mano Brown outro dia falou isso, não, mó lixo. Não, cara, ele atacou direto, ele falou, Mano Brown, movimento hip hop, ele falou até o termo neguinho lá com o MC e com o crioulo. Ah, meu, manda ele, você bipa palavrão? Eu ia mandar ele tomar no cu.
Não,
você vai em cima dos caras que estão meio que são os porta-voz ali das comunidades carentes e tal. Você vai em cima daqueles caras ali, qual a intenção? Não, falou merda, minha opinião.
Não, calma, tudo bem, falou merda, mas você viu, que nem você ou qualquer outro aqui, acho que se você criticar alguém, se você com alguma base... Não existe nenhum problema moral em relação a isso, né? A não ser que você, que nem você
legal.
Citou, Almirante, a não ser que o cara esteja mentindo, né? Ele precisa ser desmoralizado pela verdade.
Exatamente. Eu acho que o ponto todo seja esse. Na verdade, se o Lobão falou merda, não é uma questão. Se ele falou, prove-se que ele falou. Agora, não fique fazendo análise psicológica, acusando ele de
nada
direita,
a ver.
Como se ele...
Não, André, mas aí
cada
você tá
um
jogando...
Cada um analisa do seu jeito. Se é psicológico...
Lógico, mas eu tô mostrando a desonestidade dessa análise, né? Você acusar uma pessoa...
Ah, ela é uma no meio de tantos que estão falando disso.
Não, ela condensa todas... As críticas foram todas nesse tom, por isso que eu pensei... Vocês podem conferir, todos confiram aí depois. Né? As críticas, elas foram nesse tom. Né? E, na verdade, isso, eu quis pensar a especificidade desse caso, porque ele ilustra isso. Mas isso, assim, é aquilo que eu falei. Faça um teste, né? A ser de direita é colocado como uma acusação. Esse é o meu ponto. E foi o que aconteceu com o Lobão.
É porque tem um histórico, né, André? É porque tem um histórico. Por isso que. Não, tipificam a direita porque ela tem um histórico. Pior do que a esquerda. A esquerda também tem, mas a direita tem bem mais. A direita na maioria dos países ela tem um histórico gigantesco. Por isso que o pessoal julga.
Bom, isso dá um outro podcast, mas enfim, aí é uma. Então, aí é um julgamento.
E esse negócio de quem é mais contra, sei lá, quem é mais a favor de golpe, mais a favor de calar os outros, mais a favor de liberdade de expressão, é bem relativo, porque, por exemplo, acusavam Lula de querer ser ditador e não sei o quê. No fim, quem impôs uma reeleição comprando deputados foi a direita, né? Ela que deu um golpe para ter outro governo. O Lula não precisou fazer isso, né? Então, assim, aí você pega... quando a imprensa fala mais no governo Lula ou no governo Fernando Henrique? Fala mais no governo Lula. Tem algum veículo de comunicação que já foi processado pelo governo? Não tem. Quem é processado sempre? São os blogueiros de esquerda. Eles estão aí pendurados para não ter mais meio de comunicação por conta dos processos que a direita coloca neles. Então, assim, quem é mais contra a liberdade de expressão nessa história? Eu fico meio na dúvida, viu? Assim, um dos motivos até de eu simpatizar com esse governo é que, naquela ideia de que se um governo vai roubar e o outro também vai roubar, eu prefiro aquele que deixa as instituições funcionarem livremente. Tipo, o STF faz o que tem que fazer, a Polícia Federal divulga o caso que tem que divulgar, doa a quem doer, do que aquele que é controlado assim por fora, por forças externas, assim. Eu prefiro mais esse governo, acho mais transparente até na questão da democracia do que o que a gente já teve antes.
Bom, isso daí, esse assunto dá um outro podcast, né? Enfim, eu acho que eu não vejo a coisa por aí, né? Enfim, e aquilo que eu disse, né? Eu falo por mim e a minha matiz teórica, que seria aí o conservadorismo inglês. Então isso, essa crítica aí, ela não cabe a mim.
Eu acho o seguinte, eu queria falar três coisas agora. Finalmente a voz da verdade vai falar aqui. Não, eu acho que uma coisa que a Helene falou é extremamente interessante, que sobre aquela coisa assim, petralha, sabe, que somente tem esse pessoal assim, mais radical, assim, do liberalismo e tal, que, por exemplo, às vezes nem se importa e nem se interessa com o que o outro vai falar, com a posição do outro, que tá do outro time, e, tipo, já chega acusando o cara de comunista, socialista, porque é pra você, você usa um sinônimo pejorativo pra tentar desmoralizá-lo sem que ele desenvolva os argumentos dele, né? Isso também acontece do lado direito for.
Com
agora,
certeza.
Agora, outra coisa interessante, já puxando sobre isso, é que, por exemplo, essa mulher aí, ou seja, outras pessoas, criticaram sem nenhum... Sem criticar o argumento do conceito, mas sim a pessoa. E você imagina, ela criticando... ou elogiando, vai ser da mesma maneira. Ela vai elogiar, não importa o governo que esteja, seja do FHC ou do governo Lula, ela vai criticar dando um cheque branco. Nunca por esse tipo de pessoa vai haver algo que precisa ser criticado daquele governo. Sempre vai ser uma maravilha. Tipo, meu, por mais que nós sejamos petistas ou nós sejamos, sei lá, PCTUistas, PCPDBistas, não dá pra dar cheque em branco pra ninguém. Todo mundo sabe que as suas falhas e seus erros que acontecem em cada governo. Agora, eu queria falar outra coisa que o meu professor sempre falou, né? Assim, ele falou que, na verdade, ele não acredita que existe direita e esquerda no Brasil. Ele falou que, na verdade, a briga no Brasil é de esquerda, né, da esquerda, assim, moderada, contra a esquerda mais radical. Porque a direita já sumiu faz tempo, né?
Não, a direita foi sumida, né?
Não, porque...
Ela não sumiu, ela foi sumida.
Se alguém
considera... Foi sumida, mas foi por conta de, assim, deles mesmos, porque por conta do que eu falei outro dia com o Luciano, de não assumir as bandeiras de forma, assim, convicta e de explicar para a população... De forma convicta, como fazem nos Estados Unidos, cara. Eles falam,
exatamente.
Não... tem que assumir. Aí não adianta chegar na eleição, o Serra colocar na propaganda que é amigo do Lula. Isso daí acaba afastando até quem poderia ser de direita.
Perfeito, perfeito. Não, concordo plenamente. Porque ser de direita se tornou motivo. Então, isso daí coaduna com o meu discurso. Se você. É aquilo que eu falei, faça um exercício. Cheguem num ambiente e se digam de direita. As pessoas vão olhar pra você com cara de nojo. E quem. Uma pessoa com uma. Vai, sei lá, uma tendência à direita. Mas a pessoa tá em dúvida, ela não sabe. Se ela chega um dia e fala isso, ela vai passar vergonha.
Mas é, André, eu acho que é o seguinte.
Porque eu. Deixa eu só falar uma coisa, Luciano. Porque os argumentos. Desculpa. Porque os argumentos para essas pessoas acreditarem nas ideologias e nas teorias, os argumentos vêm de quem está interessado em implementar. Por exemplo, o partido, que seria no caso de direito, o PSDB, ele tinha que, através das entrevistas, em vez de atacar só o que o governo está fazendo, por exemplo, como vai atacar que o governo, sei lá, baixou a conta de energia? Isso é bom para um monte de gente. Aí eles passam de vilões. Em vez de eles explicarem por que que acontece isso, por que que é mal para as empresas e tal. Porque aí eles dão a possibilidade de surgir um discurso assim uníssono das mesmas pessoas. Mas como eles só criticam, no fim as pessoas ficam, só reclamam e tal. Então vai sempre ter mais, vai sempre ser uma vergonha nesse sentido que o André está falando de ser a direita, mais por falta de argumentos de quem são os representantes da direita mesmo.
Exatamente. E você tem outra questão, que é a seguinte, é exatamente as que a Elaine fala. Por exemplo, André, você falou que a sua base... Calma aí, minha voz tá repetindo em outro lugar aí. É, alguém tá sem fone?
Fone de ouvido? Não. Normal.
Normal?
E o meu tá em mudo aqui.
Aqui é fone também.
Nossa, que estranho. Enfim, vamos lá. Por exemplo, você se definiu como conservadorismo inglês, tal. Eu, sei lá, me defini como liberal, certo? Pra gente, a direita que tá aí não representa nada. Só que é o seguinte, quem define o que é direita é oposição. Da mesma maneira como quem define o que é esquerda é oposição. Quem define o que a direita é o governo do PT. E da sua oposição. E é por isso que todo mundo, quando você vai falar, você é de direita, todo mundo vai achar que você é pró-Serra.
É,
exatamente, pró-Serra, pró-Geraldo Alckmin, que pra mim eles não representam nada. Né?
É. Então,
mas vocês votaram nele.
Eu nem toquei nesse ponto.
Mas vocês votaram nele.
Meu voto é secreto, primeiramente, certo? Eu sou É a democracia, filho. Eu não posso...
Vocês votaram na Dilma, então? Tá
democracia.
Bom.
Não, calma aí. Você não sabe o que eu votei.
Nas últimas eleições eu tenho votado só no segundo turno. No segundo turno eu tenho votado, sim, no Serra, no Alckmin.
Primeiro que, ó, nessa última eu não votei. Sabe quem eu votei? Eu vou quebrar a minha honra democrática, certo? Eu votei na menina lá, na menina da Amazônia lá, certo? Qual que é o nome dela?
Marina.
A Marina, certo? Não foi nem azul e nem vermelho, foi verde que eu votei. Certo? Agora continua o papo aí.
Não, então,
Marina,
acho que você falou.
A Marina é aquela que você votou, né, Luciana?
Oi?
Que apareceu. É uma ruiva ou uma careca?
Uma ruiva careca? Como assim?
É, a Marina é uma ruiva lá da Amazônia ou uma careca, você não lembra?
Não.
Na foto dela.
Ah, morena lá.
É uma morena, né?
Aí, tá vendo?
Isso daí que eu deixei, eu até passou desapercebido, eu nem entrei nisso. Você pode falar o PSDB é direito. Assim, eu não lembro quem foi o líder do PSDB que disse isso, mas posso pesquisar. O negócio do Fidel eu já achei, depois eu passo pra vocês. A questão do um líder do PSDB, eu acho que foi o cara lá de Pernambuco, não lembro o nome dele agora. Ele disse que o PSDB está mais à esquerda que o PT. Então, tudo bem, você pode falar, mas isso não tem nada a ver com as práticas, tudo bem, eu até concordo. Mas o ponto é, só o fato dele dizer isso já significa alguma coisa, né? Ó, ele disse que o PSDB está, por mais que não esteja na prática, não é esse meu ponto aqui. O discurso dele foi de colocar como se o PSDB estivesse mais à esquerda que o PT. Né? Então essa coisa de o PSDB é direita, não sei, aí a gente teria que definir o que é direita, agora, direita sim, liberal.
Só aproveitando, Fala
aí, Luciano, pode falar.
Então a ideia, por exemplo, pro PSTU, o PT é de direita. É uma questão de foco, de ângulo, né? É uma coisa interessante, o PSTU, esses partidos assim mais radicais.
Contra burguês, vote 16.
PCO, o PT, o PT é de direita, ele é vendido pro sistema. O Lula canta todo dia, todo domingo na casa do Fernando Henrique, né?
O PSOL é direita pra esse pessoal, hein?
É verdade.
O PSOL é a direita da esquerda, ele.
Como assim a direita da esquerda?
A direita da esquerda existe dentro, a direita da esquerda. Na época lá da União Soviética tinha o pessoal do Trotsky lá que eles faziam essa. Meio que essa oposição dentro da própria esquerda, entendeu? Tanto que eles eram até meio que. Eles eram meio que perseguidos lá, que eles mexiam com a parte religiosa também e tal. E aí tem esse negócio aí também. Então o PSOL ele faz esse serviço dentro da esquerda no Brasil, assim. E o restante da esquerda é outra esquerda, PCO, PSTU e tal. PCB, ele já faz uma linha mais, como posso dizer, é mais aquele comunismo, tipo aquele comunismo mesmo, tradicionalzão, é o que eles pregam lá. Então tem essas diferenças aí na esquerda.
Assim é, que nem meu professor falou, é uma briga de esquerda moderada contra a esquerda radical, né? Porque...
sou esquerda moderada.
Porque o PSDB não representa nada pra ninguém. Tipo, a única força que eles têm é só em São Paulo. Todo tipo de eleição ficam dependendo do São Paulo ou algum de outro estado do sul. Que é isso, velho? Vai aprender a fazer política aí com Lula?
O PSDB é uma vergonha. Né? Eu voto como última opção. Porque assim, quando chega no segundo turno e tá lá o candidato do PT e do PSDB, se eu anular, eu tô indiretamente influenciando. É um voto a menos pra alguém. Então eu voto no PSDB. Eu voto no PSDB.
É o que tem mais a ver, no fim das contas, é o que sobrou, né? É o que tem pra hoje.
Infelizmente, eu tenho que adotar essa...
Eu não voto nem no PT, nem no PSDB. Eu voto em Jesus. Porque é ele...
Jesus é da esquerda, cara. Já
não, vamos começar a discussão de novo. Nossa,
Jesus é de esquerda, Luciano.
O Jesus da direita não dividiu pão com ninguém, cara.
Só vou dizer uma coisa.
Ele dava um jeito pra cada um.
Ia ter que trabalhar pra conseguir pão.
O Jesus da direita joga o pão pra cima e espera alguém pegar.
Não, eu sei que tá escrito assim nas Sagradas Escrituras. E ele se assentou ao lado direito do Pai. Então, acabou a conversa aqui. Brincadeira. Então, mais alguma coisa? Mais alguma coisa pra abordar, André? Ou já... Certo?
O que eu queria dizer foi isso.
Eu acho que você... Não sei, eu senti que você queria desabafar, assim...
Então, na verdade,
Mundo
o meu
amigos.
Ponto... O meu ponto todo, então, era esse. Retomando, então, meu ponto todo era esse, né? Assim, pode criticar o Lobão à vontade. Eu não sou... Você jamais vai me ver falando, não critico o Lobão porque ele expressou posicionamentos de direita. Não, pode descer o cacete. Agora, de preferência, com argumentos. De preferência, de maneira que você não use o fato dele ter expressado posições de direita como um xingamento, né? De preferência, de maneira que você não queira que ele morra, né? Porque ele expressou posicionamentos políticos diferentes do seu. De preferência que você não faça análise psicológica, analise o argumento dele. Não interessa se ele é alto, magro, feio, gordo, bonito, né, hidrófobo, não interessa. Ele pode dar um bom argumento, ser tudo isso e dar um bom argumento. Né? Então, assim, eu gostaria de dialogar mais com uma esquerda, não sei se talvez a minha atmosfera que contribua mal para isso, contribua pouco para isso.
É que você mas... tá entre na área da educação, né, já viu, né? Mas continua.
Então, porque assim... eu queria uma esquerda mais uma esquerda que, não, que o sonho dela não é cercear o discurso de ninguém. Então, assim, aquilo que eu tô falando, eu não tô nomeando ninguém em específico aqui, né? Mas, assim, existe esse discurso e eu senti isso nessas análises que foram feitas do Lobão, que é essa coisa, essas pessoas elas estão sonhando com o dia, com o momento, com a hora em que elas vão poder falar, ó, você não vai abrir a boca. Né? Então, e olha só que curioso, as mesmas pessoas que criticam a ditadura, eu acho que tem que criticar mesmo. Pouco que eu sei da ditadura, meu posicionamento é contrário a ela. Né? Aquilo que eu falei no outro podcast, eu não venderia a minha liberdade por segurança. Eu acho que quem gosta da ditadura brasileira é meio que, ah, na época da ditadura tinha segurança e tal, tá, tudo bem, tinha segurança, mas você vendeu sua liberdade por isso. Eu não troco minha liberdade por segurança. Mas o meu ponto...
Continua.
Mas o meu ponto, então, é... Eu senti nessas análises do Lobão isso que eu já tinha sentido, isso que eu já tinha estudado na teoria e isso que eu já tinha sentido na prática em alguns momentos, né? Ali quando ninguém sabia que eu era reaça, então você sabe que no fim das contas a via ela vai ter que ser pela ditadura. Eu publiquei um texto esses dias sobre o Marx, os escritos do Marx falando como a revolução ela não vai vir pela via do discurso, pela via da democracia, ela vai vir pela via do sangue. Então eu vou lá e vou... Ah, você é burguês. Que nem foi feito na União Soviética com os camponeses. Os camponeses, eles não iam ser massa de manobra da Revolução, que foi lá e matou todos os camponeses. Então eu sinto isso um pouco no território do discurso. Ah, esse cara nunca vai concordar comigo, então a gente vai lá e mata ele. E na verdade, esse vai lá e mata ele não precisa nem ser um vai lá e mata ele literal. Né?
André, o histórico de mortes é da direita, cara, não é da esquerda. A direita tem bem mais... Histórico de morte por quem discorda vem da direita, cara. Não,
eu tô falando por mim aí. Se vem da direita, tá errado também. Mas a direita que eu defendo não tem isso. Né? Mas então.
Não, tá. Você falou conservadorismo em inglês. Né? E isso é que época? Desculpa a minha ignorância. Que era praticado isso?
Senhores, isso daria um outro podcast, né?
É, sim. Mas vai falar que esse tipo de política não gerou morte também. Toda política acaba gerando morte. O mundo não existe um sistema que não morreu ninguém.
Não, sim, mas quando a sua estratégia é matar o outro, é uma coisa. Quando é consequentemente você, pessoas morrem, é uma outra coisa.
Mas aí tem a propaganda. E aí você fala, ó, esse eles querem matar. Mas aí, enquanto isso, outros matam e ninguém fala, entendeu? Aí você tem a propaganda, cara. Já é questão de interpretação também.
Tudo bem, mas enfim.
Eu já disse, Jesus é de direita.
Com certeza. se ele era alguma coisa, ele era de direita. Mas então, aí o ponto é, então, esse matar, talvez ele não precise nem ser. Eu acho que esse matar, ele já aconteceu e ele está acontecendo. É aquilo que eu falei, né? Você, se você num meio pseudo-intelectual, você se disser de direita, você está morto. E assim, eu tenho aqui, eu tô com dois livros diante de mim aqui que tratam disso. Chama Terrorismo Intelectual e Radicais nas Universidades. De pessoas que, olha, o ambiente universitário que deveria ser livre e tal, ele vai ser pautado muitas vezes pelo seu posicionamento político. Se você vai ter bolsa, se você vai ter orientador, se você vai ter isso, vai ter aquilo. Mas enfim, não era nem esse meu ponto. Pra encerrar mesmo. Então, por que que eu propus discutir esse tema do Lobão? Não é nem... O Lobão pode ser a maior besta quadrada dos últimos tempos. Ele pode ter dito só besteira. Isso não toca no ponto do argumento que eu tentei passar aqui. O ponto é que... E eu já repito, né? Isso é estratégia, né? Aqui é uma questão clara de estratégia. Você, que você faz com o outro que tem um discurso diferente do seu? Você deixa ele falar? É uma estratégia possível. Você deixa o outro falar e no argumento você vai lá e refuta ele. Isso é uma estratégia. Você torna o discurso do outro ridículo. É uma outra estratégia. Você vai lá e corta a garganta do cara tal um discurso diferente do seu. Essa é uma outra estratégia. Não, eu só tô citando um exemplo. Ninguém vai... Eu não tô falando que isso vai acontecer.
Não, tá bom.
Não tô falando que o PT vai fazer isso. Não tô falando que o PT vai fazer isso, que isso vai ser implantado no Brasil. Não é nada disso, né? Tô querendo apenas dizer que tudo isso é uma questão de estratégia política. E o que eu senti nas análises das declarações do Lobão foi isso, olha. Colocar o que ele disse não... E assim, é uma coisa tão... Essa questão da ditadura, ela é extremamente controversa. Então qualquer um poderia ter criticado fortemente o Lobão nisso. Fortemente. Não, você tá louco. Você tá... Mas não, preferiu ficar falando de direita, hidrófobo, direitista derrotado, blá 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 blá. Por quê? Talvez isso colhe mais do que você ir lá com um argumento e ir lá com a prova de que a direita brasileira, a ditadura brasileira foi de direita e matou 500 mil pessoas. Por quê? Que não foi, por que, a minha pergunta é, por que adotou-se essa estratégia? Hã? Ora, para mim, por motivos claros, é uma estratégia política de você excluir o discurso do outro. Né? Então, e assim, é aquilo que, para encerrar mesmo, é aquilo que eu já falei. Eu sei que é complicado usar isso como argumento, isso nem é um argumento, né? Isso é ridículo, eu admito. Mas assim, todo dia, aquilo que eu falei para vocês, da pessoa, que eu consegui arrancar essa confissão da pessoa, né? A pessoa falou, eu sei que, eu falei para ela exatamente nesses termos. Ah, eu sei que no seu mundo ideal eu não existo. Eu sei que no seu mundo ideal eu não existo. E a pessoa falou, é verdade. Você sabe que esse negócio de democracia não cola muito, né? Aí eu falei, tá bom. Então, é isso, né? Era isso que eu tentei, esse ponto.
Não, André, não é isso. É a opinião da pessoa, André. Não é uma pessoa fala um negócio que todo mundo é assim, cara.
De
não,
novo,
não
a gente já falou sobre isso. Também.
é quem tá generalizando. Não pode também, assim.
Porque é impossível eu arrancar uma confissão de todo mundo, né? Mas isso já é uma coisa...
Não, mas você vai pegar a opinião de uma pessoa que falou aquilo
dali...
Não, mas
a opinião dessa pessoa só ilustrou algo que eu já sabia na teoria e algo que eu já tinha visto de outras formas na opinião de outras pessoas.
Não, que não
pessoas.
Existe na prática, cara. É a mesma
não
coisa de
na prática.
Pra mim, todo direito é isso aquilo. As pessoas até podem achar isso, entendeu? Mas não é que seja aquilo. Não é? Eu mesmo, eu sempre tive uma opinião assim, esses liberais, os caras querem deixar tudo aí ao Deus dará e só pensando neles. E quem estiver precisando, quem partir lá de trás, não partir do mesmo ponto, como que vai ficar em desvantagem e tal. Eu sempre achei que é tipo um bando de egoístas, entendeu? Aí depois eu comecei a procurar mais e eu vi que não, peraí, tem um pessoal que tem... Defende pelo menos o estado mínimo ali, colocando alguma coisa, entendeu? Então, assim, tipo, não pode generalizar. Vou pegar o que uma pessoa fala, o Luciano mesmo. O Luciano, às vezes, ele vem com... Ah, tem algumas opiniões que eu discordo, mas eu não posso chegar e falar, todo liberal pensa como o Luciano e tal. Não, entendeu? E assim vai, eu acho que, tipo...
Como assim? Você discorda de mim?
Interpretação.
Cara, você não vai mais fazer esse programa aqui, velho. Não pode discordar de mim.
Não, eu discordo de você, de várias coisas.
Pode,
mas
pode.
Eu não posso sair falando, todo liberal é igual o Luciano, não.
Deveria não é ser.
Não, mas eu concordo.
Mas eu não tenho essa conclusão só por causa dessa declaração dessa pessoa. A declaração dessa pessoa foi a cereja do bolo, tá? Mas o meu ponto. Arthur, você descreveu isso aí que você falou. No seu mundo ideal, existem liberais ou não?
Claro, com certeza.
Então, ponto, não se aplica a você, mas eu tô dizendo que existe toda uma atmosfera que não vê a coisa dessa maneira, entendeu?
Não, com certeza, eu concordo que tem que haver divergências, entendeu? O caso do Lobo, o cara aqui, assim, ele quis se promover ali, não tem nenhum tipo de ideal ali, eu acho que ele não representa ninguém, ele começou a representar depois que ele representa quem não gosta do PT, ou quem, sei lá, tem muitos problemas contra a esquerda, ele representa aquele pessoal que falou um negócio ali, entendeu? E acabou, cara, e aí então, agora
acabou.
É parte especial, vender livro, entendeu? Mas
entendi.
O pessoal criticar ele também, eu não vejo problema. Gente.
Claro. Não, então, criticar ele e não acusá-lo de alguma coisa ou de outra.
Não, mas criticar não é você não acabar acusando.
É porque...
Não, mas ser de direito é uma acusação?
Não, mas é porque quando é artista, isso eu tenho que concordar, é difícil você saber se ele tá fazendo alguma coisa pra realmente por verdade ou pra voltar a ter o foco. Não que isso seja...
Regra.
Isso é errado. Mas a gente sabe das táticas que todo artista usa, tipo, vou casar com um ator X, vou ser preso, vou não sei o quê. E são táticas que os caras usam pra voltar aos holofotes, né? Não, talvez o Lobão não esteja fazendo isso. Mas é difícil você dizer que não tá fazendo isso, porque a maioria dos artistas usam esse tipo de tática, né? Dá até pra entender porque a maioria das pessoas, elas criam uma certa versão mesmo. Ah, não, o cara tá voltando realmente pra se mostrar, pra vender livro. É porque, infelizmente, a maioria dos artistas que não estão mais no foco, não tem mais holofotes, fazem isso, né? Talvez ele seja um cara que não fez, mas entrou na regra do que todo mundo pensa, né?
Não, virou, como é, o Mano Brown até falou que ele virou puta pra vender livro. Foi isso, cara. Ele se rendeu ali. Tipo, eu, o Mano Brown, ele pode falar que nunca se rendeu a isso daí.
Exatamente.
É. Essa é a questão.
Agora tem uma outra coisa que eu acho interessante que nós estamos falando, que é você tratar a política como Flamengo e Fluminense, né? Porque, tipo, todo mundo que tá do lado esquerdo é do mal e todo mundo que tá do direito do bem, né? Isso é meio complicado pra pessoa que vai votar em alguém, porque, tipo assim...
Concordo.
É que é uma questão histórica, né, Luciana? É que é uma questão histórica isso daí. Esse
não,
é o problema.
Eu acho que não é uma questão histórica. Eu acho que é falta de bom senso mesmo.
Não sei.
Ah, no sentido que, meu, assim...
É um bom
assim,
senso,
não...
é. É um bom senso de não perceber que
exatamente.
Não pode generalizar,
assim,
entendeu?
Eu não sou PSDBista e nem petista. Mas eu não daria carta branca pra todo mundo do partido. Falar, não, todo mundo desse partido
verdade.
X... É assim, ou do partido que eu gostasse, sei lá, vamos supor que eu fosse do PSDB, eu jamais falo, ah, não, todo mundo aqui é bonito e tal, todo mundo é azul. Tipo, velho, tá, não, isso. E tem muita gente que faz isso. O próprio. Você tem muita gente que é militante, dependendo do partido do PSDB ou do PT, que faz isso e não imagina que existam pessoas ruins daquele. Naquele partido. É tipo aquela coisa religiosa, né? Do cara que foi pra igreja X e acha que a igreja dele é perfeita, que todo mundo é santo e ninguém vai fazer nada errado, né? Mesmo que alguém, ele veja alguém fazendo algo errado, ele fala não, não, o que ele fez aí na verdade confundiram, foi culpa da, né? Você, você vê, se, por exemplo, o padre aí que foi lá, pegou a menininha, o pessoal, não, não foi culpa do padre, não foi, foi, ele tava estressado, é mentira, não, sabe, esse espírito, sentimento religioso sempre tem em todos os lugares. Então, é isso. Alguém mais vai aí? E André, já. Ah, Elaine.
Eu vou dar tchau já, né? E vou
não,
finalizar.
Calma aí, tem as cartas?
Ah, tem carta, mas deixa eu terminar só um pensamento aqui.
Ah, tá.
Pensamentos.
Não, é só pra finalizar mesmo, da, por exemplo, a questão que o André falou da Sinara. Eu acho até que ela analisa, assim, ela teve que analisar também de uma forma, como qualquer outro de outra vertente faria, de analisar, porque ele era um cara que era de esquerda, teoricamente, pedia voto pro Lula, não sei o quê, e de repente virou, ficou dessa forma. Então, acho que, ainda como a pessoa é fã do cara, do mesmo jeito que eu sou, é tipo uma, fica viúva ali, né? Então, acho que acaba entrando mais o sentimentalismo ali também pra comentar. Acho que aconteceria de qualquer... Do outro lado também aconteceria a mesma coisa. Se alguém que tivesse alguma vivência importante na direita, de repente mudasse e tal. Então a gente não pode criticar. Eu não critico se escreveu querendo analisar psicologia, filosofia, sociologia. Para mim, crítica é crítica. E da questão da revista, por exemplo, a Carta Capital, eu costumo ler. E eu leio, não somente porque é de esquerda, mas porque ela me avisa que ela é de esquerda. Eu não gosto de veículos de comunicação que se dizem isentos e não são. Então, se essa daqui está me dizendo que é de esquerda, eu prefiro a transparência do que quem quer me enganar. Porque quem quer me enganar vai enganar a qualquer momento, né? E no caso da revista Carta Capital, eu leio também porque ela também critica o governo. Nenhum governo é perfeito pra gente, como diz o André, da Carta Branca. E também não sou a favor de ser só esquerda no mundo, porque qualquer unanimidade, não digo que é burra, mas é perigosa. Então a gente precisa sempre do outro lado para fiscalizar, para denunciar. Tanto quando um está no governo, quanto o outro. Então, também não sou contra dizimar a população liberal. É isso aí.
Deixa eu te perguntar, André, você vai ter que ir embora mesmo?
Não, não dá pra gente continuar aí mais um. Vou dar pra encerrar tranquilo.
Não, porque a gente vai pra outra sessão aqui, se você já quiser sair, tranquilo.
Não, não, dá pra... Não, eu espero as cartas, sim.
Ah, as cartas?
E eu quero... Isso é encerrar. Não, outra sessão seria. Não entendi. Pensei que essa outra sessão seria as cartas.
É as cartas e depois é o tchau.
É, então. Não. Dá pra... É, beleza? Então, eu quero participar do tchau, hein?
Ah, quer participar do tchau?
Quero.
Opa, eu gostei. Então, senhores, vamos para as. Calma aí, Almirante, eu falei que queria falar mais alguma coisa?
Não, tranquilo, cara.
Tranquilo? Então vamos para a sessão
Cartas.
Não, vai ter vinheta, né?
Vai ter. Vamos lá, então. Essa daqui, meu Deus do céu, é sobre o podcast o 17, Estado Laico. Esse, no caso, seria o número 19. Esse é o 17. Só que é o seguinte, o nosso querido admirador, Adriano, o grande Wild, né, o nome aqui deste ser... Ele colocou o nome, mas não colocou se é estudante, se é universitário, se trabalha, a idade, enfim, mas colocou o nome e um pseudônimo aqui, né? O grande Wild. Vamos ler o que ele falou sobre o Estado Laico. Se preparou, Almirante? Tá preparado?
Pode falar.
Vamos lá. Os argumentos apresentados pelos dois participantes homens são muito fracos. Sem embasamento histórico ou até mesmo aprofundado em assuntos muito superfluos. E penso.
Superfluos.
Ah, não, mas ele escreveu superfluos.
Escreveu faltou certo, o acento.
Tá? Oi?
Faltou o acento.
Superfluos? Não, superfluos não existe. É superfluos, não é?
Superfluos.
Mas não é superfluos. Ele não escreveu superfluos.
Ah, escreveu errado.
Ele escreveu superfluos.
Ah, ok.
Fluos. Enfim. Superfluos. Muito superfluos. Aqui escreveu errado, eu também falo errado. Muito superfluos. E penso que para as pessoas que se sujeitam a falar sobre um assunto de extrema importância como este, o Estado Laico, é preciso estudar um pouco mais para não ficar divagando com questões simplistas que é a falta de estudo. Ou até mesmo de conhecimento básico, torna o podcast tedioso e maçante. Desejo aos dois participantes que nos próximos levem mais a sério para não caírem em descréditos baseados unicamente em suas opiniões fracas e levianas. E aí, Almirante, o que você acha disso aí?
Ah, cara, eu dou todo o direito para ele de reclamar.
Deve ser o Lobão.
É o Lobão, né? Então, cara, é a opinião dele e tal, respeito. E eu também não sou um especialista no Estado Laico, tanto que até no início eu falei, até brinquei lá. Não sou especialista, sou um estudante de informática. Então, eu participo aqui meio que eu não tenho tanta... com tantas bases, assim, tem alguma coisa de política, tal, que eu sempre gostei de ler, mesmo sendo da informática, eu vou atrás das coisas, tal, sempre há muito tempo eu leio, então, era um assunto, eu não dominava totalmente, mas eu tinha eu tenho uma opinião formada sobre aquilo, e se não agradou ele, desculpa, tomara que da próxima vez aí a gente, sei lá, passe, não sei também se ele não gostou do jeito que a gente abordou, ele discordou, ele fala isso daí?
Assim, o que ele esperava que fosse um estudo sistemático sobre a conjectura e toda a história do Estado Laico desde o começo da humanidade.
Ah, não, cara, é que assim, é complicado isso daí, você pegar alguém que saiba tudo, ia ficar maçante, meu. Imagina pegar um especialista falando sobre aquilo e tal, meio que também não é o nosso intuito aqui,
não, exatamente.
É pegar um assunto, né, e a gente, como fala, sei lá, fazer uma análise ali, algumas coisas vai ter uma análise profunda, né, que você tem filósofos aqui, eu não sou filósofo, mas eles são, então alguma coisa você vai ter
mais profunda. Tá jogando a culpa pra mim agora?
Oi?
Jogando a culpa pra mim agora?
Não, mas assim, outros assuntos, entendeu, que eu tô falando, que vocês podem ser mais profundos, igual de informática, uma coisa ou outra eu posso entrar com mais conhecimento, Estado Laico não é meu forte, mas se a crítica foi pelo jeito da gente não ter se preparado, não, legal, mas se a crítica foi de ele não discordar do que a gente falou, também acho legal, entendeu, ele tem o direito de discordar e tomara que ele continue ouvindo aí, e acompanha aí a gente.
Sim,
mesmo.
Sim. Eu acho o seguinte, pela maneira como ele escreveu, deve ser um estudante universitário.
Assim, legal, cara.
Deve ser, não sei, não tenho certeza, mas por essa maneira, assim, ou queria saber mais sobre o assunto. Porém, eu acho que é o seguinte, existe uma coisa assim bem clara no nosso podcast. A gente fala de uma maneira muito simples, de uma maneira fácil, para exatamente quem não se interessa por esse tipo de assunto começar a se interessar.
Né? É um negócio mais descontraído.
Exatamente, né? Porque se fosse para nós estarmos aqui fazendo um podcast sobre todas as complicações da moral kantiana que tem sobre o Estado laico, assim, nós seríamos algo mais reservado para o próprio meio acadêmico. E como a intenção não é essa, por isso que muitas vezes pode parecer que eles estão tratando de assuntos de uma forma bem simples, mas a intenção é tratar de forma bem simples. Algumas vezes você trata de uma maneira mais difícil, porém, o público em geral que a gente tem, que a gente quer alcançar, são pessoas que não estão nesse meio, que não fazem parte desse mundo. A nossa intenção realmente não é atingir o pessoal mais universitário, que já entende disso, no universitário de filosofia e sociologia, não. Atingir quem não faz parte desse mundo que nós fazemos. Por isso que é de uma maneira bem simples, uma maneira básica, às vezes são os exemplos do cotidiano, nada assim muito específico da dialética hegeliana, que atinge os mais altos níveis da consciência do homem. Não, é uma coisa assim, pá, light e tal.
Luciano, mas assim, eu discordo de uma coisa. Você acha que um estudante universitário também ele não pode agradar pra ele uma conversa mais descontraída?
Também acho que pode agradar.
Entendeu? Não, é um negócio bem light. Porque a gente não se propõe a falar, não, agora você vai saber a verdade dos especialistas. Não, cara, não é isso que a gente... Nossa intenção não Exatamente. É essa. A intenção é, né, discorrer sobre um assunto.
Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, que pra todo mundo que vai participar, é o seguinte, nós fazemos ali como se fosse um bate-papo de bar. Certo? Uma coisa bem descontraída, bem de leve... E é o seguinte, eu só queria falar mais uma coisa. Eu ouvi esse podcast sobre o Estado Laico depois que, sabe, a gente faz, a gente ouve editando, depois a gente ouve depois que a gente acaba de editar. Assim, eu percebi realmente que a gente deixou algumas questões por fora. Né? Por exemplo, qual é o primeiro Estado Laico que surgiu? Foi coisa que eu pensei depois que eu comecei a ouvir. Entre outras questões também que, infelizmente... escapam na hora, você não consegue abordar muita coisa.
Luciano, e uma opinião pro... Uma opinião não, um pedido para quem for mandar assim, alguma crítica, sugestão, que pegue um ponto, entendeu? Pegue exatamente um ponto. Tipo, se a gente falar qualquer merda, sei lá, a Bolívia é na América do Norte. Vai lá, então, no último podcast, vocês falaram que a Bolívia é na América do Norte, entendeu? Tipo, exemplo.
É, que
então, assim, sempre pegar o ponto pra gente saber no que a gente errou. Que não adianta só falar, foram meio superficiais. Não, chega e pega um ponto, ó, deveriam ter falado mais disso, mais aquilo, entendeu? Que ajuda a gente também.
Exatamente, que nem como fizeram com o André. Pegaram uma frase dele e criticaram, né?
Isso, exatamente. Uma crítica legal. O cara deve ser da esquerda, o cara fez essa crítica aí, né?
É.
O André tá aí, né?
Assim, mas acho que é isso. Bem-vindo. Alguém quer comentar algo mais? É engraçado, ele não falou nada da Elaine. Eu não sei do que diferente a Elaine falou.
Eu acho que ela convenceu. Não,
eu acho que ele quer. Enfim, né? Sabe como é? Deve ser um cara, não vou acreditar uma mulher, não sei o quê. Né?
Me desmerecendo pelo meu sexo.
Não, não é que é isso, porque você falou basicamente que a gente falou. Você não discordou desse podcast da gente.
Eu lembro. Mas talvez eu tenha falado do positivismo, tenha falado mais um pouco desse surgimento aí da mudança do Estado, da lei dos três estados do Conte, que é onde o Estado deixou de ser teológico, metafísico, para passar cientificista, por isso que a religião não poderia interferir tão diretamente, não sei o quê. Talvez por isso ele tenha me criticado.
Isso daí todo mundo sabe, não é coisa nova, brincadeira. O cara desmerecendo totalmente aqui o sexo feminino. Enfim, eu acho que é isso aí. Valeu aí pela dica. E vamos então para o adeus. Oi?
Tem mais cartas?
Mais cartas? Não. Só essa daqui a gente leu quase 10 minutos, né, pô? Mais uma, mais 10 minutos. Então vamos para o adeus. Eu acho que... Eita, vamos para o adeus. E aí, Elaine, o que, que você tem a dizer?
Sobre o quê? Deus?
Sobre adeus. Adeus. Tchau.
Não, eu já falei tudo, é isso aí. É, um abraço para todo mundo e até o próximo podcast.
Até o próximo podcast. É, aí, o Almirante ou o André quer tirar o Joaquim Pô aí?
Vai aí, André.
Eu queria ser o
as
último.
As honras daí.
Ele quer ser o último. É, ele começou, então ele é. É, começou, né? Foi o primeiro a ser massacrado. Deixa ele massacrar a gente agora. Vai, Almirante, fala aí.
Ah, agradecer aí mais uma vez todo mundo que fez parte aí do podcast, o pessoal que está ouvindo aí cada vez mais. E sempre lembrando, não deixem de avaliar a gente no iTunes, divulgar para os amigos, dar like lá no Facebook, seguir a gente no Twitter, xingar, sei lá. Acompanha aí e que a gente vai tentar manter essa periodicidade aí de toda semana colocar alguma coisa.
Ah, sim.
É, basicamente isso daí, cara. E obrigado pela paciência se você tá ouvindo até agora. Já são quase 2 horas de conversa. Então, obrigado aí.
É, sim.
Só isso aí. Um abraço para todo mundo aí, pessoal. André, Elaine, você e tal, todo mundo.
Um abraço pra Elaine? Mas a Elaine tá aí do seu lado. Você tá abraçando ela de verdade?
Ah, mas aí politicamente você não pode falar, você tem que falar normal, né? Pode ficar.
Não,
aqui,
mas não. É isso aí, tá, só queria aqui falar uma frase.
Ela não tá como minha esposa aqui participando, ela tá ali como uma outra participante ali, exatamente. Entendeu?
Essa frase eu vou colocar aquele efeito reverb no final.
O download de vocês é que nos incentivam a ir em frente.
É.
É, pegou?
Exatamente, não peguei nada não. Entendi.
Vai, André.
Não, então, na verdade, pra encerrar, eu queria encerrar com uma frase do Engels. Olha só.
Pra encerrar, em homenagem ao aniversariante, o Marx, né?
Exatamente, já que do Engels, do Friedrich Engels. Tá. Já que o Engels sustentava o Marx, nada mais justo que mencionar o Engels e não o Marx no dia do aniversário dele. Exatamente. Não, então, e antes só de dizer, eu vou dizer a frase, é isso, acho que pelo menos meu ponto ficou claro, talvez voltou às referências teóricas que eu me referi, mas acho que também não é o momento aqui. Então eu vou citar uma frase do Engels, e só antes de citar a frase eu queria deixar uma pergunta para todos aí se fazerem depois que eu ler essa citação. É assim, todo mundo que já frequentou uma universidade, eu não digo uma universidade, mas um curso de humanas, em qualquer universidade que seja, religiosa, não religiosa, pública, particular, quem já fez um curso de humanas sabe o quanto as ideias de esquerda são fortes ali naquele meio e o quanto o marxismo ele ainda é forte nesse meio. E aí, sem aqui julgamento de valor se isso é válido ou não, é um fato, né? É forte, talvez deva ser forte, talvez não é isso o meu ponto aqui, mas que é um fato que o marxismo é forte nesse meio. Eu quero deixar essa frase do Engels e eu quero pensar, eu quero que cada um depois reflita se as pessoas acham que todas essas pessoas que leem tem lá o Capital como livro de cabeceira, se essas pessoas acreditam nisso ou não que o Engels diz nessa frase. Então a frase é a seguinte, diz o Engels, essa frase dele, enfim, é que aqui é difícil se reportar as referências, porque né, eu não vou ficar aqui fulano, ano, página. Mas o Engels diz isso num texto chamado The Major Struggle, está disponível na internet, eu posso passar isso para qualquer um depois, então, só para fechar mesmo e dizer a frase, quero que cada um reflita se essas pessoas todas que leem o Marx hoje, que são, se dizem de esquerda, não digo todas, mas se pelo menos não uma parcela delas acredita nisso que o Engels afirma nessa frase. Então diz o Engels: a próxima guerra mundial resultará no desaparecimento da face da terra não apenas das classes reacionárias e das dinastias, mas também de todas as pessoas reacionárias. E isso também é um passo adiante. Friedrich Engels. É isso.
É isso?
É isso.
Luciano, já estou protocolando aqui um pedido de resposta pro próximo episódio.
Não, ele, na verdade, ele começou uma coisa inédita no nosso podcast. É a pergunta da semana. Agora vamos fazer. toda semana a pergunta da semana. Aí fica pra você que vai escutar a pergunta da semana responder e nos dizer o que você acha.
Fica aí a pergunta, se isso é só por acaso, é uma frase insignificante, ou se essas pessoas que, justamente, com todo direito, leem o Marx e se dizem de esquerda, se dizem marxista, se elas acreditam nisso ou não, se quando elas se deparam com essa frase, o que elas sentem, sei lá. Fica aí a pergunta
Exatamente.
Da semana, então.
É a pergunta da semana, aí o Almirante, próxima semana, vai fazer a pergunta dele, aí depois a Elaine, e assim sucessivamente. Pergunta da semana está aí. Respondam e obrigado.
Dever de casa.
Dever de casa. E senhores, aqueles mesmos recadinhos dele e tal, vai lá na página, curte os downloads e tal, compartilha. Obrigado aí e nos vemos na próxima semana, pessoal. Até mais.
Ô Luciano, você tinha que colocar no final desse podcast um tequinho do hino do Corinthians, né? Em homenagem aí aos participantes.
Verdade. Eu apoio.
Concordo.
Concordamos, finalmente, em alguma coisa.
Exatamente, é a nossa democracia, Luciano. Você vai ser como legislador aí, você vai ter que ouvir a opinião pública.
E eu tô gravando ainda, hein?
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, que tradições e glórias diz. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.